Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 41ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana, ausente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco, presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que 12 vereadores encontram-se presentes.
Havendo o número legal, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 40ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei número 90 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera o anexo 3º da Lei número 4.844, de 1/7/2013, PPA, e altera o anexo 2A da Lei número 5.075, do dia 3/8/2016, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 35.500,00, oriundos de transferência do Programa de Financiamento de Ações de Nutrição, Recurso Federal.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 93 de 2017. De autoria do Prefeito Municipal, autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que especifica a Câmara Municipal de Garça.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 94 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública direta e da outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana encontra-se presente.
Projetos a serem considerados objetos de deliberação de autoria dos senhores vereadores.
Projeto de lei complementar número 18/2017, de autoria do vereador Rafael José Frabete, que altera a lei complementar 28 de maio de 2017, a fim de que seja outorgado às entidades filantrópicas a possibilidade de redução do montante mínimo de parcelas quanto à adesão ao Prefis.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 91/2017, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, referente ao Código Tributário do município, a fim de que se torne obrigatória a realização de audiências públicas antes e durante a tramitação dos projetos de lei que versem sobre a concessão de benefícios fiscais e a majoração dos tributos.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Perdão pelo erro. Faço uma retificação, está reprovado o projeto.
Projeto de lei número 92/2017, autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161/2017 e consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 92/2017, de autoria do vereador Wagner Luiz, retificando aqui, projeto de lei, decreto legislativo, número 8/2017, de autoria do vereador Antônio Franco Santos Bacana, concede a comenda municipal do mérito Zumbi do Palmares ao senhor José Reis da Paixão.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei de resolução número 7/2017, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, que tange ao uso da tribuna livre.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está reprovado o projeto apresentado. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Leis Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O único senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item único. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto número 7/2017, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, aprovando as contas do prefeito do município de Garça relativas ao exercício 2015. Em atenção ao disposto do artigo 222 do parágrafo 2º do Regimento Interno, abro a palavra a representantes do ex-prefeito Faneco na casa. Em virtude do não comparecimento de nenhum representante, prosseguimos a discussão do projeto. Ressalto que foi publicado no Diário Oficial do Município, na edição 763, de 8 de novembro de 2017, o edital dando ciência de que as contas do exercício 2015 seriam votadas na presente sessão. Em conformidade com o artigo... com o parágrafo 3º do artigo 222 do Regimento Interno, está aberta a discussão do projeto aos senhores vereadores pelo prazo máximo improrrogável de 2 minutos para cada vereador, vedado qualquer aparte ou interrupção. Consulto a casa, consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos... A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
O único senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 7 de 2017. Em discussão e votação únicas. Grande expediente. Encerrada a ordem do dia, passaremos aos trabalhos do grande expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações.
Senhor presidente, passa as indicações para o segundo secretário. Fazer a leitura.
Indicações. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que implante o programa Criança Sorridente no nosso município. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que institua o ensino de Língua Brasileira de Sinais, Libras, nos programas de formação continuada em serviços da Secretaria Municipal de Educação para profissionais do Magistério e demais profissionais da Rede Municipal de Ensino. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que efetue gestões visando tornar os partos em nosso município cada vez mais humanizados, bem como proceder à elaboração do Plano de Parto Individual, PPI, nas Unidades Básicas de Saúde e Maternidades do município. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que envie à Câmara Municipal um projeto de lei obrigando que seja realizado o exame cariótipo em todos os recém-nascidos que apresentarem sinais indicativos de síndrome de Down em nosso município. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar uma campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência em nosso município. Vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que realize a erradicação da árvore localizada na rua Minas Gerais 458. Vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que proceda a colocação de pedriscos na rua de terra que tangencia o portão da entrada da FATEC para reduzir a sujeira na frente da faculdade. Vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Morada do Sol. Vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da instalação urgente de iluminação ao lado do ponto da circular do Jardim Morada do Sol, pedido dos moradores do local preocupados com a escuridão no período noturno. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da troca da areia do campinho de futebol localizado no Jardim Morada do Sol, em área onde passava o antigo linhão, a pedido dos moradores do local. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da reforma completa do parquinho do Jardim Sol Nascente. Vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da retirada da lixeira existente ao lado do centro comunitário do Jardim Sol Nascente, a pedido dos moradores das redondezas, bastante incomodados com a forma que a mesma tem sido utilizada como até depósito de animais mortos.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1008/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção de lombadas elevadas no cruzamento da Avenida Labiano da Costa Machado com a rua João Correia Leite de Moraes, ou se há estudos visando a melhoria do trânsito local.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite a todos. Quero ler aqui o requerimento, viu? Na íntegra. Que diz assim: considerando que no cruzamento da Avenida Labiano da Costa Machado com a rua João Correia Leite de Moraes, é muito perigoso para os transeuntes que precisam atravessar esse importante e movimentada via do município. Considerando que recentemente o município quase foi atropelado ao realizar a travessia. Considerando que no referido local há um posto de combustíveis e em conversa com os funcionários foi relatado por eles que o local é realmente muito perigoso aos transeuntes. Considerando que uma solução seria a construção de uma lombada elevada em ambos os sentidos e direção, fato que se obrigaria os motoristas a diminuírem a velocidade, garantindo assim uma travessia mais segura. Requeiro à mesa, na forma regimental e consulta o plenário, oficie-se ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe que se segue Há possibilidade de realizar a construção de lombada elevada no cruzamento da Avenida Labieno da Costa Machado com a Rua João Correia Leite de Moraes? Em caso negativo, por quais motivos? E em caso negativo, por quais motivos? Qual motivo? Escrever duas vezes aqui. Há estudos visando a melhoria no trânsito em referido cruzamento? Eu fiz um vídeo e quero passar para vocês entenderem melhor ali. Fazendo favor. Bom, aí em frente ao posto, entre o posto e o Bellini. Então, quem está subindo de lá para cá, ó, não consegue entrar ali na Freire Motos, que não dá tempo. Vocês vão ver aqui, ó. Aí essa tartaruga seria nesse local, entre o Bellini e o estacionamento do Vitor aí, ó. A Daisy passando ali no dia que eu tava filmando, dando tchau. Aí. A tartaruga seria feita aí, elevada. Esse local tá muito perigoso.
Você permite uma parte, vereador, aproveitar,
sim,
né, que o filme
sim,
tem?
Sim, ele só vai passar um pedaço do...
Não, mas sabe, assim, sabe uma sugestão também? Para tampar, né? Para finalizar esse canteiro aí, porque já tem a rotatória ali, né? Então, acho que ficou desnecessária essa abertura aí, né?
Ah, lá,
como já tem a rotatória,
esse
né?
Esse aí seria a passagem elevada, tá vendo, bacana?
Não, beleza. Então, eu só queria sugerir, já que o senhor mostrou o vídeo aí, a gente observou melhor... Que, na verdade, aquela abertura dentro do canteiro, que ela não poderia ter aquela abertura. Já que tem a rotatória, de vez da pessoa virar ali, ela já aproveitava a rotatória. Então, acho que aí eliminava o problema.
É, pode ser.
Né?
É uma ideia.
É uma sugestão.
Ideia. Isso. Obrigado, viu? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1009/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento do passeio público no trecho da Avenida Presidente Vargas até a FATEC, Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite novamente. Pelo que eu estou sabendo, já teve bastante requerimento nesse sentido aqui. Quero ler aqui de novo o meu requerimento. Considerando que o trecho da Avenida Presidente Vargas até a saída da cidade não possui calçada. Considerando que o local é muito utilizado por alunos da FATEC e por pessoas que vão se exercitar na parte ecológica Jaime Nogueira Miranda. Considerando que é muito perigoso aos transeuntes utilizando o ferido local, considerando que o trecho é irregular e coloca em risco a integridade física dos munícipes, requeiro à mesa, na forma regimental e consulta ao plenário, oficie-se ao senhor prefeito municipal, para que através do setor competente da municipalidade, informe-se a possibilidade de a prefeitura realizar o calçamento do passeio público do trecho da Avenida Presidente Vargas até a FATEC Garça. Em caso negativo, por quais motivos? E em caso positivo, qual a previsão? Eu fiz mais um vídeo, tá? Para vocês verem. Hoje tem bastante filminho, hoje vai estar bom. Acho que era o outro, hein? Esse aqui é o que está indo, né? Isso, esse é o que está voltando. Não precisa desse aí, não. Aí, esse aí. Bom, aí tá a faculdade. Então, do lado direito é onde não tem a calçada, né, Lau? tem até esse pedaço. E daí para frente não tem. É aí que eles correm o perigo de, quando está chovendo, cheio de lama, ele sai do acostamento e vem para a rodovia. E de costa ainda, né? Porque anda de costa para o perigo. Então seria um calçamento aí nesse sentido. Não sei se dá aí um quilômetro e meio só de calçamento. Aí, até aí. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha. É muito interessante, na verdade, veio até em boa hora o requerimento do irmão, pois ali realmente é um local que acarreta perigo a muitas pessoas que passam ali. Já fui autor também de um requerimento solicitando para que fosse estudada a possibilidade de implantar ali uma ciclovia, tanto para os alunos que vão até a FATEC, como também para as pessoas que utilizam o Parque Jaime Miranda para fazer os exercícios. Só queria colocar uma observação, irmão, que nesse local já houve até atropelamentos com mortes, que eram umas senhoras que trabalhavam ali fazendo o balainho ali de frente à FATEC, e infelizmente, na mesma situação que o senhor colocou, vindo de costas, infelizmente a senhora foi atropelada e veio a óbito. Então, parabéns pelo requerimento e com certeza, se for atendido, vai estar favorecendo muitas pessoas que frequentam aquele local. Inclusive eu também, que passo ali para fazer exercícios ali na FATEC e presencio ali quase que diariamente.
Parte, vereador?
Pois não, vereador?
Não, eu acho até interessante todos os vereadores pedindo, né? Porque esse requerimento é desde o primeiro mandato que eu estou aqui. Sim. Acho que deve ter uns 10 requerimentos, né? E até hoje, né, continua sem asfalto aquilo ali. Então, assim, eu acho que desde quando surgiu a FATEC, né, os vereadores têm pedido, né, para fazer essa ciclovia ou calçamento ali, eu acho. Então, assim, eu acho que tem que ir pedindo, né? Eu acho que nós temos que pedir toda semana. Um vereador pede hoje, aí não fez, o outro pede amanhã, porque já vai passar quase dois mandatos em um ano e até hoje não fez. Quem sabe um dia, né? Então, daqui um mês, nós vamos lá, filma de novo, bota aí de novo, né, para ver
se um
dia a gente conquista isso daí.
Pois não, vereador.
Concede uma parte? Concordo com o que o vereador Bacana falou, com que o Pedro já tinha feito um requerimento nesse sentido, né, presidente? Acho Sim. que era de ciclovia, mas uma ciclovia ali também acabaria se tornando um passeio público, de certa forma. E agora o Wagner colocando, eu acredito que seria, sim, um bom investimento. Ali nós temos alunos que eu percebo que bastante se deslocam, os transeuntes ali a pé mesmo, né, da cidade até o local. Então fica aqui mais um reforço também, vamos tentar aí, como disse o Bacana, todos os vereadores pedindo, quem sabe a gente consegue esse calçamento aí, que vai ser de suma importância para a FATEC e para os alunos também.
Sim. E mesmo que as condições financeiras do município não sejam favoráveis a estar construindo de imediato, mesmo que for feito um estudo ali para estar melhorando o passeio com pedras ou alguma coisa do tipo, pois realmente em tempo de chuva as pessoas tendem a sair das calçadas e vir pro meio da avenida. Então, parabéns, irmão, e contrariando o que o vereador colocou, espero que o requerimento do senhor seja o último e que seja atendido. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a subir nos trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população que aqui me assiste também pela internet. Como já foi frisado pelo vereador Bacana, foram inúmeros requerimentos já nesse sentido, inclusive eu fiz um requerimento nesse sentido. Eu acho que toda ação que visa segurança, que visa benefício ao munícipe, né? Principalmente em época de chuva, em época em que o mato cresce, essa era a reclamação de muitas pessoas quando eu fiz o meu requerimento, que o mato estava alto, irregular, e que muitos eram obrigados a fazer o trajeto pelo pela pista de rodagem, né? E aí se expondo ao risco de sofrer um acidente. Então, acho interessante isso daí. Toda ação que beneficia a comunidade tem que ter o apoio nosso, sem dúvida alguma. Então, fica aqui a minha manifestação também. Como foi frisado, nós devemos estar requerendo, né, continuamente, se necessário for, ao Executivo para que haja o atendimento o mais urgente possível. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, sem dúvida nenhuma, é de extrema necessidade que seja feita uma ciclovia ali, né, a própria, um calçamento, uma ciclovia, já é uma reivindicação dos alunos e professores e diretores da FATEC há algum tempo. Eu apenas coloco uma situação que no momento em que foi conquistada a obra da duplicação daquela via, tentou-se colocar a ciclovia também no projeto para que o DR fizesse também a ciclovia, mas eles não aceitaram na época, então constou ali um pré-projeto para que fosse possível, né, viabilizar a realização dessa obra, mas realmente acabou ficando a cargo da prefeitura, né? Quem terá que fazer, de fato, será a prefeitura. A gente sabe que não é algo tão barato de se fazer, vai aí uns bons metros ali, né, mas a gente espera que, com o tempo aí e tal, que essa obra saia, essa melhoria. Eu acho que o importante é as melhorias estarem acontecendo a todo momento, né? A duplicação já foi, sem dúvida nenhuma, uma grande melhoria para toda aquela região da cidade, e agora é lutar pela ciclovia e pelo calçamento.
Você dá uma parte para mim?
Com certeza.
Você que entende mais, faz...
Eu não entendo, não.
Aí, né? Fazer lá com aqueles broquetes, não fica caro? Não fica bem mais em conta?
Eu não sei.
Não, fala assim, a prefeitura fabricar os broquetes...
É que hoje eu acho que a prefeitura não tem mais a fábrica de broquete, né? Acho que não se fabrica mais, né? Eu acredito. Já teve no passado, né, uma época, mas o vereador que entende de construção, vereador que é do ramo, né?
Uma parte, vereador.
Permito.
Vou responder. Até quando eu fiz o pedido do asfaltamento da viela, eu até perguntei para o vereador uma vez, será que o bloquete, me perguntando para o secretário, ele respondeu justamente que fica mais caro do que o concreto e mais caro do que o asfalto.
É.
O bloquete. Então, acho que
a vantagem do bloquete é que praticamente não tem manutenção, né? É para a vida toda, né? Diferente do asfalto, que a gente sabe que é um problema. Mas realmente é mais artesanal, né? Deve ser mais caro, a mão de obra principalmente. É, mas a gente espera que com o tempo essa ciclovia, esse calçamento seja realizado naquela via. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1010/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento do passeio público no entorno da área institucional localizada no Jardim Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite mais uma vez. Vou ler meu requerimento de novo. Considerando que no Jardim Brasil há uma grande área institucional, considerando que em todo entorno desta área não possui calçamento do passeio público, considerando que a situação obriga os transeuntes a passarem pela rua, desta forma colocando a vida e a integridade física deles em risco. Considerando que houve o calçamento do passeio público, considerando que se houvesse o calçamento do passeio público, os transeuntes não correriam perigo, uma vez que estariam resguardados. Requeiro à mesa, na forma regimental e consulta ao plenário, oficie-se ao senhor prefeito da municipalidade para que, através do setor competente da municipalidade, informe se há possibilidade de realizar o calçamento do passeio público no entorno da área institucional localizada no Jardim Brasil. Em caso positivo, qual a previsão? E em caso negativo, por qual motivo? Eu fiz outro videozinho para vocês assistirem aí. É, todo esse quarteirão aí, ó, não tem. Aí é só andando na rua. Não tem nem com. Nem trilho na grama tem pra você ver que eles andam, só andam na rua quem passa por aí, ó. A área é grande. Volta inteira. Tá? Obrigado, boa noite.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo.
Novamente toma a tribuna para... Eu ia até pedir uma parte, mas aí o vereador terminou a sua fala, não deu tempo. Queria informar o vereador que, em conversa com o prefeito municipal, juntamente com a comunidade do Jardim Brasil, alguns representantes, está sendo delineado um projeto para utilização dessa área, com academia ao ar livre, um projeto urbanístico que eu tenho certeza que vai contemplar esse requerimento do novo vereador, né? Então, isso aqui eu ia pedir uma parte, não deu tempo, então vim trazer essa informação. É uma área muito bonita, deve ser aproveitada, né? Toda aquela faixa que liga o Jardim Brasil e também logo mais embaixo, ali perto do Jardim Nova Garça. E eu creio que vai ser de suma importância, tanto para o bairro do Jardim Brasil, quanto para Jardim Nova Garça, né? Um projeto urbanístico muito bonito ali naquele local. Então, certamente toda a comunidade, como também eu como vereador, anseio ver a concretização desse projeto. Essas são as minhas palavras, simplesmente para...
Se permitiu a parte, vereador?
Oi, pois não.
Eu resido naquela área ali, tá? Em outras gestões fizemos vários pedidos ali para aquela área institucional, também em outros mandatos, né? E aquela, eu moro ali faz 17 anos, mais ou menos, 17, 2001, 16 anos que eu moro ali, né? Então, outro dia até o vereador Fábio, né, falou assim, nós somos legisladores desse mandato, né? E não legislamos sobre passado, né? Até foi um fato, né? Mas tudo que a gente, até comentei com ele, tudo que entra aqui na casa é coisa do passado. Então não é coisa do presente, nem, você vê um bairro de 17 anos, né? Até hoje não tem um banco no jardim lá, entendeu? Numa área que era para ser uma praça, né? Inclusive deve ter poucas árvores plantadas ali, entendeu? Então para você ver como que o poder público é lento, né? Se você procurar aí nos requerimentos aí, no histórico dos requerimentos, você vai ver quantos pedidos tem de vereadores que passaram por essa casa, por em todas as partes dos bairros que acontece aí. Então, o poder público, ele é um órgão que fiscaliza e cobra do munícipe, mas o próprio dever de casa ele não faz, né? Se você andar dentro do município e olhar quantos próprios públicos não têm calçada, né? Então, e se você não tiver calçada no seu... na sua casa ou no seu terreno, você é autuado. Então eu sempre falo, para você legislar e cobrar, você tem que ser o exemplo. Então o poder público ele não é exemplo, né? É uma realidade, porque o próprio dever de casa não é feito. Mas não estou falando desse mandato não, que eu moro ali faz não é a gestão atual. Isso daí é coisa que vem empurrando com a barriga. Eu moro ali há 16 anos, né? E você vê que não tem... De vez em quando o nego passa o trator ali para roçar. De vez em quando, né? Nós temos, até aproveitando o assunto do Jardim Brasil, nós temos duas ruas ali, tinha duas ruas ali que não tinha asfalto, que ligava o bairro do outro. Um na gestão Cornélio, ele fez lá uma parte lá no último dia do mandato. E nós temos uma parte lá de um bairro lá também, que está até hoje lá, desde quando fundou o bairro, tem um quarteirão lá, acho que dá uns 80 metros, que não tem asfalto também. Então, para você ver como que o poder público é lento. Ele cobra do munícipe, mas não faz o dever de casa. Muito obrigado pela parte.
Lembrando, né, o cobertor muitas vezes é curto, né? Então, o que eu queria frisar é que houve essa reunião, até estava presente o vereador Gutierrez e o vereador Marcão, do basquete, presenciaram juntamente com a comunidade lá do Jardim Brasil, e houve um compromisso, né, do executivo local de fazer um projeto, ouvir os moradores, fazer um projeto para analisar e desenvolver o urbanismo nessa área, né? E eu digo para vocês, eu acho que é uma das áreas mais bonitas que hoje podem ser exploradas em Garça, né? Eu passo para aquele local, eu fico encantado com o verde existente, com a possibilidade de se fazer uma melhoria significativa na questão urbanística e na questão objetivando o lazer daquela comunidade.
Você me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Vou ser bem rápido. Quando eu mudei no meu bairro ali, há 30 anos atrás, nós tínhamos um problema bem grande também. Nós fizemos mutirão, colocamos banco, plantas, e hoje nós temos a Praça Shigerokudo, linda lá. A população também tem que tomar frente, né?
Sem dúvida. Por isso que eu acho assim, cabe à comunidade local desenvolver junto com o executivo um projeto e juntos, né, buscarem a consecução desse projeto. Então, eu creio, e é uma coisa assim que eu espero que seja realizado, porque, como eu tenho dito, Garça tem áreas que podem ser melhoradas na questão urbanística, e nós, como os garcenses, como representantes da comunidade garcense, nós temos que zelar pelo bom aproveitamento dessas áreas.
Só uma parte?
Pois não.
Aproveitando a fala sobre praça aí, eu tinha entrado com um projeto de lei, Adote uma Praça, você lembra? Que não era de minha autonomia, parece, né? Então tem que ser do prefeito. Então é até bom para o prefeito ver isso aí, ele dá continuidade naquilo. Inclusive, a Janete Conesse, ela fez um requerimento para dar uma melhorada na praça ali, em frente ao Mercado Galvão. E ele tem muita vontade de adotar aquela praça. Tanto é que a tinta que vai pintar a praça, ele que doou. Tá certo? E a gente conseguiu uns bancos ali também. Então, se fazer essa parceria com a cidade aí, adotando essas praças, doando, né? Eu acho que vai ajudar muito o nosso município. Né?
Eu acho que essa visão, irmão Wagner, é interessantíssima. Nós agregarmos, né, ideias e tentarmos, cobrarmos no bom sentido do executivo, né, viabilizar essas ações. Então, essas são as minhas palavras e eu agradeço a atenção de todos. Boa noite.
Vou usar a palavra.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário da Nossa Colégio, funcionários da Casa Platec, nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, só para esclarecer esse fato de área institucional, quando empreendimentos imobiliários, ele vem fazer seu empreendimento na cidade, fazer a sua comercialização de terreno, ele tem algumas prerrogativas, né? É na área que ele está sendo comercializado. Então, se eu não me engano, depois, não sei se o Dr. Rafael pode dar uma olhada na lei aí, mas eu acho que é uma lei estadual, uma lei federal, que você tem que deixar 30% do empreendimento para ruas e área institucional, ou seja, área de praça. Tá? E daí, o que essa empresa faz? Ela constrói o empreendimento imobiliário, ela vende o terreno e depois joga essa área para a prefeitura cuidar. Tá? Não sei se o vereador tem esse conhecimento, né? Mas estou só esclarecendo esse fato. Então, ela pega essa área e ela dá para a prefeitura, né, cuidar dessa área. Então, quantos empreendimentos imobiliários nos últimos 10 anos foram construídos aqui em Garça? Você pode, que nem no primeiro mandato teve João Zapata, ali embaixo teve Freorélio, e todas essas áreas têm áreas de praça. E outras mais, tem esse empreendimento do CEI Imobiliário, tem lá embaixo, tem aqui, ó, do Marquinhos ali também, em cima. Então,
todos esses empreendimentos imobiliários, eles deixaram uma área para a prefeitura cuidar. Tá? Então, a gente está aqui discutindo um assunto, né, de parceria com a população. Aí o empreendimento imobiliário, ele pega e joga essa responsabilidade para a prefeitura também, que é um ponto que a gente tem que discutir. Tá? Eu acho que seria interessante também, não sei se é possível ou não, né, de repente ver uma contrapartida desse empreendimento imobiliário também, construir, né, essa área verde da praça, pronta, e a prefeitura depois faz, né, a manutenção. Eu acho que isso seria um pouco mais viável para o município, porque a partir do momento que você joga mais uma obra para a prefeitura cuidar, o que que acontece? Ela vai ter que tirar recurso do erário, entendeu? Manutenção, instalação, isso daí só vai sobrecarregando o orçamento do município. Então, assim, é interessante, quer dizer, o projeto que o irmão Wagner fez de parceria com a população, que eu acho que é interessante, quem mora ali perto, né, ou quem mora no bairro, também, né, pode dar uma ajuda, porque tá melhorando mesmo a qualidade de vida do bairro, mas eu acho que tem que discutir esse assunto com empreendimentos imobiliários, porque se abriu 10 empreendimentos imobiliários na cidade, foi 10 áreas institucionais que deixou para a prefeitura cuidar, então aí vai sobrecarregando, né, o erário público da prefeitura, isso gera custo, né, e gera mais trabalho também, e eu acho que o momento que não a prefeitura de Garça, que as prefeituras atravessam, é um momento de contenção de despesa. Pois não, vereador.
Aproveitando aí, acho que sim, o dia que sair algum loteamento novo, alguém de nós a lembrar, porque às vezes a gente nem a lembra, né?
A gente pode pegar a lei. A gente
faz uma casquinha de asfalto e quem muda lá e passa 2, 3 anos e paga o preço.
Então, mas aí, o vereador, o que que acontece? Quando eles vão fazer, né, a pavimentação, porque ele tem 2 anos, né, todo empreendimento imobiliário, para entregar com toda a infraestrutura pronta. Então ele tem um prazo. Ele faz o desmembramento da área que ele vai lotear, e ele tem 2 anos para entregar com guias, sarjetas, asfalto, água, esgoto e iluminação pública. Então tem 2 anos. Aí o que acontece? Dentro dessa lei, dá para colocar uma emenda, eu não sei se é de competência do vereador, ou se pode ser através do executivo, podemos estudar isso daí, mas a questão e questão do asfalto, que nós estamos até mudando um pouco do foco, mas eu acho que é interessante discutir no mesmo assunto, quem é responsável por fiscalizar o setor de obras ou o setor de planejamento da prefeitura, porque existe uma medição quando você entrega um projeto para a prefeitura. E essa medição que tem que ser fiscalizada. Essa casquinha de ovo que Vossa Excelência acabou de dizer, precisa ver que espessura a prefeitura fiscalizou. Porque, de repente, o cara, o empresário, a hora que ele faz, entrega o projeto, ele entrega com uma medição. E daí faz com outra. Mas aí é competência do setor fiscalizar do jeito que está sendo feito o asfalto.
Concede uma parte, vereador? Pois não, vereador. Lembrando que existem 2 tipos de área, né? Área verde, que é para esse tipo de assunto que a gente está tratando, e a institucional é uma área que o empreendimento tem que deixar para construção de uma escola, uma creche ou coisa parecida. Mas agora, a ideia que o vereador deu sobre talvez atribuir essa obrigação a um empreendimento não é uma boa ideia. A gente podia até discutir em conjunto entre os vereadores aqui a emenda à legislação, porque acredito que dentro de um empreendimento imobiliário desse porte, uma academia de custo de 15, 20 mil, talvez, não seria uma coisa absurda. Então, é uma boa ideia para a gente sentar e discutir entre os vereadores aqui, que eu acredito que a gente pode ajudar de alguma forma.
Ok. Então, é só para a gente esclarecer alguns pontos, né, em alguns fatos que eu usei a tribuna, mas eu acho que é viável botar um requerimento dessa importância de discussão, e daí surgir ideias para não onerar tanto os cofres públicos, que já está quase no nariz já, né? O orçamento do município. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, apenas faço uma correção, que eu passei até uma informação equivocada para o vereador Bacana. A lei que prevê o percentual de áreas institucionais e áreas verdes é fixada pelo município. Tá? Então, a lei federal e estadual, ela exige que o município fixe um percentual, mas a lei que fixa esse percentual aqui em Garça é uma lei municipal. E realmente, o vereador Bacana colocou, ele tem toda a razão, a prefeitura, a cada loteamento, ela recebe vários terrenos, né? Quando a gente vota aqui, por exemplo, uma doação de uma área, doação não, né? Uma concessão de uma área institucional para uma associação que vai desenvolver algum tipo de trabalho social, enfim, sempre bati nessa tecla. É muito vantajoso, porque tem alguém cuidando, tem um trabalho sendo ofertado para a população, certo? Então eu acho que isso é extremamente válido, muito melhor do que ficar criando um mato, né, exigindo da prefeitura para ficar cuidando dessas áreas. A gente sabe que a prefeitura não tem perna para fazer tudo isso, né? Colocaram a questão das calçadas. Sem dúvida nenhuma, tem muitos terrenos da prefeitura sem calçada, mas quanto custa também fazer um calçamento de todas essas áreas? Acho que vai um orçamento de um ano da prefeitura só para fazer isso. Se for calçar toda a área verde da prefeitura, toda a área institucional. Então é um problema que vem, obviamente, todas as administrações enfrentam, como disse o vereador Reginaldo. O cobertor é curto e é necessário priorizar. E nenhuma administração vai priorizar fazer calçada, principalmente em terrenos que ligam nada a lugar nenhum. Então, a gente sabe que acaba sendo um problema, mas é fato, né? Cobertor é curto. Agora, em relação a passar para os empreendimentos a questão das praças, para que eles realizem essas praças, sem dúvida nenhuma, é de se discutir, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que lembrar que não existe almoço grátis. Essa frase ela é bem... Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar, e quem vai pagar é quem comprar o lote lá. Ele vai comprar o lote vai estar mais caro, obviamente. Então, é necessário que tenha um equilíbrio. Eu lembro aqui a todos que, se nós temos ainda hoje algumas, graças a Deus, poucas hoje, ruas de terra ainda no município, hoje são raríssimas, mas ainda tem uma ou outra aí para finalizar, é porque até 2005... era possível se construir loteamentos na cidade sem asfalto, sem infraestrutura. Então, o loteador vinha, fazia, loteava lá, deixava na terra e depois a prefeitura tinha que asfaltar. Então, quer dizer, hoje isso não é mais possível. Então, a hora que a prefeitura conseguir concluir mesmo, já está praticamente concluído, mas concluir todo o asfalto, nós nunca mais vamos ter esse problema. Então, é uma evolução, né? É algo que vai sendo consertado. Se em algum momento a administração municipal, a Câmara de Vereadores, entender que os empreendimentos devem entregar com as áreas de lazer prontas, por exemplo, basta colocar na lei. Qualquer empreendimento vai ter que concluir e entregar o loteamento com as áreas de lazer concluídas. E aí, obviamente, vai ficar mais caro um pouco o valor dos lotes. Então é preciso que essa discussão seja feita de modo a não onerar tanto, não impossibilitar que as pessoas consigam comprar os seus terrenos para construir suas residências, mas também não deixar um ônus muito grande para a administração. Então, permito.
Ó, o que eu não conformo é uma coisa. Eu lembro quando fez o Jardim Brasil, que não sei se é 17 anos que tem, que Bacana fala.
Eu moro lá.
É, você mora lá.
É mais antigo, né?
Então, é bem mais foi antigo. Feito e foi feito o asfalto. Eu não me conformo até hoje de a prefeitura ou a incorporadora não ter feito só aqueles pedaços que ficou até hoje com 17 anos.
Na verdade, eu não me lembro,
diálogo,
porque na realidade é o seguinte, né? Quando se faz um loteamento, não é só fazer a infraestrutura do loteamento. O loteador, ele tem que providenciar tudo aquilo que a prefeitura solicitar, mas que viabilize o loteamento. Por exemplo, você permite um loteamento distante e aí, para chegar até o loteamento, responsabilidade da prefeitura. Se eu quiser construir um loteamento lá na, sei lá, a 20 quilômetros da área urbana.
Mais uma parte. Mais uma parte.
Permito.
Eu digo assim, ó, como foi feito o Jardim Brasil, e estava sabendo que do Jardim Brasil para a Avenida da Saudade...
O loteador deveria ter sido feito, deveria ter sido exigido que ele tivesse sido feito.
De 30 a 40 metros só. Entendeu?
Eu te dou um exemplo pior, então. Jardim Frei Aurélio. O Jardim Frei Aurélio, até hoje, se não me falha a memória, tem até hoje terrenos que estão ali, vamos dizer, como garantia da prefeitura, né? Porque eles não concluíram o loteamento até hoje. Jardim Frei Aurélio. Não concluíram. Ali tem problemas estruturais que a prefeitura não aceitou o loteamento porque eles não concluíram. Entendeu? Então, quer dizer, o problema ficou para quem? Eles vieram, venderam os lotes, a população agora reclama de uma série de problemas que tem ali e ficou nas costas da prefeitura. E, em paralelo a isso, a prefeitura tem alguns lotes lá, alguns terrenos que estão como garantia para que ela venda e termine de executar isso. Mas, quer dizer, são problemas... Né?
Se permite sua parte, vereador.
Então, permito.
Vamos mais longe um pouquinho, então. É. Vamos lá no Jardim Adrianeta, né? Lá é,
exatamente.
Lá é um bairro urbano, embora seja na zona rural, mas lá é um bairro urbano.
Exatamente. Agora, é um bairro urbano, que para mim não tem nada de urbano, mas é um bairro urbano, concordo com o vereador. Né? Quer dizer, não sei nem de quando é esse bairro, não tenho a menor ideia, não conheço a história dele, mas foi construído totalmente fora da cidade. Quer dizer, não houve nenhuma exigência ali. Na época, com certeza, não precisava fazer asfalto, nenhum tipo de infraestrutura. Foi urbano, eles pagam IPTU ali, né, como área urbana. E o acesso não foi feito pelo loteamento, nada, enfim. São empreendimentos que acabam prejudicando a cidade. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a legislação municipal em relação a esse tipo de postura já foi... Já avançou muito, né? É só a gente olhar para trás e olhar hoje. Hoje em dia, dificilmente alguém vai entregar um loteamento desse. Prefeitura não vai aceitar de forma nenhuma.
Vereador.
Mas a evolução tem que ser constante.
Eu acho que no caso Jardim Adrianeta, eles permitiram que fosse essa área urbana para a prefeitura poder fazer o serviço, né? Por parte da prefeitura, como se fosse zona urbana, que nem catar o lixo dos moradores. Né, que é obrigado, porque é zona urbana, não sei nem se eles fazem isso, né? Porque a partir do momento que seja zona urbana, você tem que prestar o serviço. A prefeitura Sim. tem que usar, né, a estrutura para poder fazer igual o outro bairro. Nem sei se faz isso, né? Lá deve ter o registro de água de hidrante, deve ter como Sim. se fosse uma área urbana, né?
Então, a realidade é a seguinte, né? No momento de você construir um empreendimento, esse empreendimento ele tem que ser autofinanciável, vamos dizer assim. Porque, sem dúvida nenhuma, o IPTU que é cobrado lá, por exemplo, ele não é suficiente para que a prefeitura preste todos os serviços que ela tem obrigação de prestar. Então, quer dizer, acaba sendo um bairro que é deficitário para a prefeitura. Então, isso é matemática, né? É conta pura. Mas...
Me permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu não tenho... não sei como funciona o negócio, mas já que nós estamos no assunto, esse loteamento novo aí, aeroporto, que nem não vai ser nem retirado o lixo, não vai passar lixeiro lá.
Sabe o que acontece? Eu não tenho muita...
sei de gente que comprou que agora está surpreso, não sabia que isso ia acontecer.
Salvo engano, eu acho que o vereador tem mais informações, eu já te dou a parte. Salvo engano, ali é um condomínio fechado. Por conta disso, que não passa, não tem esse tipo de serviço. Então, quer dizer, eles que têm que cuidar disso, é um condomínio fechado. Então, quer dizer, ó, aqui dentro, responsabilidade minha, a prefeitura não entra. Então, é como se fosse uma propriedade só.
Então, mas...
É um problema, né?
Tem gente que comprou que não sabia disso.
É.
E agora...
Realmente problemático. O vereador quer uma parte?
Justamente isso. Eu só ia falar que, por ser um empreendimento fechado, eles são obrigados a fazer o recolhimento do lixo nas residências e eles vão ter
um ponto
de descarte lá. Aí sim a prefeitura
recolhe ali.
Recolher ali. Só que tem que ver se não estava isso no contrato, né? Porque às vezes, muitas das vezes as pessoas compram e não leem o contrato, né? Então é assim que funciona. O portal funciona da mesma forma, né? Era isso.
Bom, é isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1011/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de pintar as faixas de pedestre no município em 3D.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite a todos novamente. Esse requerimento aqui, ele está sendo testado em bastante países. E eu andei fazendo umas pesquisas e achei bem interessante. Vamos ver o que... Vou colocar esse requerimento para ver o que acontece. Considerando que a faixa de pedestre parece não significar nada para muitos motoristas, e algumas tentativas de pinturas em três dimensões pelo mundo tentam tornar o sinal mais visível com o objetivo de reduzir atropelamentos. Considerando que a faixa de 3D já foram vistas na China, Índia, Geórgia e agora Islândia, a ideia é usar a ilusão de ótica como um fator a mais para fazer o motorista reduzir a velocidade e permitir a passagem dos transeuntes. Requeiro a mesa na forma regimental e consulta ao plenário que oficie ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe se há possibilidade de pintar as faixas de pedestres do município em 3D, em caso negativo, por qual motivo, e em caso positivo, qual a previsão. Quero mostrar a foto para vocês, só para vocês terem noção.
Olha lá, isso é em 3D. Então tem bastante lugar usando esse tipo de faixa de segurança. Ó. É, parece. Quem sabe dá certo, né? Tá? Boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores, passaremos ao próximo requerimento. Eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento 103.013. Consulto ao senhor secretário, consulto aos senhores vereadores, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Então está retirado o requerimento número 1013/2017.
Requerimento 1014. Ah, desculpa. Não, tem 12. Não, isso. Mas é que se adiantou.
A gente fica, infelizmente, eu adiantei aqui, então vamos à votação, à discussão do 1012.
Requerimento 1012/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma campanha de arrecadação de remédios em condições de uso no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
A palavra, vereador Wagner.
Boa noite de novo. Esse é o último, tá? Amigos vereadores, pessoal que nos assiste, dos requerimentos que foi feito hoje, esse aqui, eu considero ele muito importante, muito relevante. Eu vou ler ele primeiro, quero passar um vídeo para vocês aí. E uma atenção especial. Considerando que muitas pessoas têm remédios em condições de uso em suas residências, entretanto, sem utilização, podendo ser entregues em todas as unidades de saúde do município e entregue aos pacientes que precisam. Tal medida diminuiria a falta de medicamentos nas unidades de saúde e evitaria que a municipalidade tivesse que comprar tantos medicamentos, considerando que ajudaria sobremaneira os pacientes que necessitam de remédio e não possuem recursos para custear o mesmo. Requeiro à mesa, na forma regimental, e consulto o plenário oficício, senhor prefeito municipal, para que, através do setor competente da municipalidade, informe se há possibilidade de realizar uma campanha de arrecadação de remédios em condições de uso. Em caso positivo, qual a previsão? E em caso negativo, por quais motivos? Passa o vídeo, por favor.
Você sabia que é possível doar remédios que você não usa mais? Neste mês de julho, o Banco de Remédios de Botucatu está promovendo uma campanha de arrecadação de medicamentos.
Assim como as outras campanhas do agasalho, de brinquedo, a campanha dos remédios foi criada pelo tiro de guerra. Mas ainda bem agora que
foi
institucionalizado o Banco de Remédios, né? E aqui tem uma estrutura melhor de triagem e disponibilização desses medicamentos para a população que necessita, né? E agora o tiro de guerra passou a ser coadjuvante, mas da mesma forma contribuindo para o sucesso da campanha dos remédios. A campanha essa que nós estamos fazendo agora, esta semana, que vai culminar no dia 15, sábado, é a primeira etapa. Nós teremos uma outra etapa em setembro, outubro. E isso é importante aqui para o Banco dos Remédios, porque aproveitando a mão de obra dos achadores, né, a gente consegue, nos bairros, inclusive onde eles moram, recolher bastante medicamento e suprir aqui o Banco dos Remédios.
O Banco de Remédios de Botucatu visa distribuir medicamentos gratuitos à população de baixa renda. Por dia de atendimento, recebe cerca de 50 pessoas. Os profissionais que fazem a triagem dos remédios e atuam no banco são voluntários. A campanha de arrecadação acaba em julho, mas você pode continuar ajudando ou utilizando o serviço. Quem traz mais informações é o coordenador do Banco de Remédios, Mário Aguiar.
Bom, durante o ano inteiro, as doações podem ser feitas pelo Banco de Remédios através de vários postos de arrecadação que nós temos espalhados pela cidade. Então, nós temos, por exemplo, na entrada da prefeitura, temos uma caixinha do Banco de Remédios, na entrada da Associação Atlética Botucatuense também tem, em vários supermercados existem as caixinhas do Banco de Remédios. Então, existem vários pontos de arrecadação que são durante o ano inteiro estão disponíveis para a população doar o remédio que não estão usando mais. Nós temos também os atiradores do tiro de guerra, durante o ano inteiro são coletores, não que eles vão de casa em casa, mas se você encontrar um atirador pela rua, pode entregar para ele a sua sacolinha de remédio que você tem, que você não vai usar mais, que vai chegar na gente aqui. A pessoa pode também entregar aqui no Banco de Remédio, na Praça Carlos Gomes 42, a gente funciona de terça a quinta, das 3h30 às 5 horas da tarde, ou então no brechó da Ação da Cidadania, que funciona embaixo aqui também, na Praça Carlos Gomes 42, normalmente está aberto durante todos os dias à tarde. Então existem vários lugares que a pessoa pode entregar o seu medicamento para que ele chegue aqui no Banco de Remédios e possa atender uma pessoa que efetivamente precisa e não pode comprar.
E vamos orientar que tipo de remédios podem ser doados e em que condições eles devem estar.
Bom, a gente pede para que seja doado qualquer tipo de remédio, absolutamente qualquer tipo de remédio. A gente pede, obviamente, remédios que foram bem conservados e eles vão chegar aqui, a gente vai fazer uma triagem, nós temos uma equipe muito treinada para isso e há muitos anos vem triando isso. Ela é supervisionada pelas nossas duas farmacêuticas responsáveis, a doutora Lucília e a doutora Tatiane.
Que tudo voluntário, viu? Tudo voluntário.
Para poder oferecer à população um remédio que efetivamente esteja bem conservado e dentro do prazo de validade.
E para quem estiver interessado em retirar esses remédios gratuitos aqui, para quem eles são destinados e como que funciona o Banco de Remédios?
O nosso objetivo é atender a população carente de Botucatu e da região, na verdade, a população carente, as pessoas que não podem comprar. Hoje nós não fazemos uma triagem porque nós não temos gente suficiente, não temos tempo suficiente para isso, todo mundo que trabalha aqui é voluntário, então nós não temos gente para poder fazer um cadastro, ver se a pessoa efetivamente precisa ou não. Então nós atendemos qualquer pessoa que chegar aqui com uma receita médica, se a gente tiver o remédio, a gente vai disponibilizá-lo. Porém, óbvio que o projeto é destinado a quem precisa. Se você pode comprar, não precisa vir aqui, deixe para quem não precisa, porque na verdade você vai, às vezes, estar tirando remédio de alguém que não pode comprar. Essa é a ideia, né? A gente pensa no fazer o bem sem olhar a quem, mas que as pessoas tenham bom senso também e percebam que aquele que pode comprar, vai comprar seu remédio, quem não pode, se serve do banco.
E vem com receita, né?
Sempre com receita, nós só entregamos qualquer tipo de remédio com receita. E vale lembrar que a gente também entrega remédios controlados, né? A gente não, só as farmacêuticas, os controlados ficam fechados dentro de um armário e tudo mais, e só as farmacêuticas é que dispensam os remédios controlados, mas todo e qualquer remédio com receita médica.
Eu quero só frisar que na minha casa mesmo, eu tenho muito remédio parado lá, que às vezes a gente vai lá, compra uma caixa que vem 20, você usa 2 e o resto tem que jogar fora. E quantas casas não tem tantos remédios parados, né? E acho que isso aí é muito relevante e você vê que todo mundo ali é voluntário, né? E se precisar do voluntário aqui já tem um já.
Boa noite, Deus abençoe. Eu acho que existiu um trabalho desse, se eu não me engano, no salão paroquial, na igreja. Isso há muitos anos, nem sei o motivo por que parou. De primeiro tinha uma farmácia lá, que você não tinha medicamento, você doava o medicamento e eles atendiam, né, a população carente. Eu não sei se era com o mesmo objetivo, do mesmo jeito que V. Excelência mostrou aqui no telão, mas eu lembro que existia. Né?
Me permite uma parte? Realmente existiu por muito tempo. Tinha um pessoal lá que fazia esse trabalho, mas foi obrigado a parar. Eu vou até perguntar o motivo, por que que eu não sei. Você sabe?
É, eu acho sim, que hoje as coisas mudou muito. A cidade cresceu, a situação do país está difícil, as doenças apareceram mais, depressão, tudo isso que tem aparecido aí. Então, eu não sei quanto tempo faz que parou isso aí, mas que é muito importante isso aí, eu acho que sim, tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário Samais Vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Como bem foi lembrado pelo vereador Antônio Franco, também a vereadora Janete se recordou, o Salão Paroquial tinha, sim, alguns anos atrás, esse tipo de trabalho. Porém, o que ocasionou o término? Eles entenderam, por uma norma até de alguma lei referente à saúde, Janete, que não tinha nenhum médico para controlar a entrega desses medicamentos. Então, o Salão Paroquial arrecadava e, de repente, eu chego lá, sem nenhuma receita, e pedia determinado medicamento e conseguia esse medicamento, só que sem a prescrição médica. Então, ocasionou alguns problemas relacionados a... A gente sabe que todo medicamento tem o seu efeito colateral, e então isso foi interrompido. Mas eu queria também lembrar que, muito recente, agora no mês de outubro, eu fiz um requerimento bem similar. Eu já até tinha visto essa matéria e um projeto de lei de um outro município. Até trouxe aqui para a Câmara, entreguei para o Antônio, e depois nós verificamos que não poderia ser uma iniciativa de um vereador. Então, eu acabei fazendo um requerimento e a resposta veio hoje. Estava aqui na minha mesa, da secretária da Saúde, da Nathalie Gaiato Cruz. E ela respondeu assim, em relação ao banco de recolhimento de remédio. Já existe em Garça e nas unidades de saúde a captação de medicamentos dispensados pelos munícipes, esse que, por sua vez, a equipe designa ao usuário que realmente necessita. Os medicamentos vêm em caráter de doação ou até mesmo para descarte. O trabalho de orientação em visita domiciliar também é executado para essa finalidade. Então, foi a resposta que veio. Só que eu concordo com o vereador Wagner. Em que sentido? Mesmo a gente tendo essa resposta, que em Guerra existe, eu acho que falta uma divulgação maior. Porque, por exemplo, eu não tinha ideia que as unidades, e há quantos anos eu estou aqui como vereadora, que as unidades recolhiam medicamentos. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores... Só um minutinho, eu vou te passar assim. Mas eu acredito que aqui todos os vereadores já descartaram remédios em casa. Vencidos, porque ela menciona que até o descarte também é feito nas unidades, e medicamentos novos. Por exemplo, como o vereador Wagner mencionou, você toma um medicamento, depois você acaba melhorando, fica lá no armário, você olha, 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 fica um tempo, quando venceu você acaba jogando fora. E quantas pessoas que estão usando também medicamentos acabam falecendo, esses remédios ficam nas casas, a família não sabe mais o que fazer e acaba também descartando. Então, Wagner, eu acho que tanto a sua intenção quando viu, a minha também quando vi, é válida nesse sentido. A cidade de Garça já tem, ótimo, mas eu acho que nós precisamos dessa divulgação maior e campanhas, né, que intensifiquem esse trabalho já feito em Garça para que outras pessoas sejam beneficiadas. Eu passo para você a parte, Wagner.
Eu vou fazer uma visita lá em Botucatu, essa semana ou semana que vem, só para ver se aí como que funciona, e vou trazer tudo mais mastigado, porque pelo jeito é bem organizado lá, né? Então a gente vai ficar mais por dentro, tá bom?
Sim.
Uma parte, vereador?
Sim.
É até bom. Eu vou, então, já instruir uma pergunta para você fazer lá, irmão. Em relação ao armazenamento, né? Que alguns remédios a gente sabe que mesmo ele não estando no prazo de validade vencido, ele tem que ser armazenado de uma forma correta, né? Ele fala disso. Não, sim, mas até
a gente não sabe antes, né? Se a pessoa deixou protegido da luz, deixou em local úmido, né?
Exato.
Medicamento que até mesmo a gente sabe que depois que abre tem que ficar em refrigeração. Então, tudo isso ocorre. Então, acho que é uma pergunta, assim, interessante.
Me permite uma parte?
Claro, Janete.
Eu achei até que no salão paroquial tinha encerrado esse atendimento por conta disso. Porque eu tenho cuidado lá em casa de deixar no armário, não deixar exposto à luz solar, porque isso interfere no efeito da medicação.
Exato.
Mas a gente sabe que tem muita gente que...
carrega na bolsa, fica no carro o dia inteiro, no sol forte, né? Então tem...
E nem água pode ficar... garrafinha de água dentro do carro e depois tomar outra vez.
Que ela esquenta, não refrigera, pode. A gente sabe que isso pode até, devido ao plástico, ocasionar até mesmo um câncer, né? Mas acho ótimo, excelente que a ideia nasça novamente, volte aqui para a nossa Câmara e quem sabe nós tenhamos com uma maior divulgação um banco efetivamente, ou até mesmo de repente, se o Salão Paroquial volte a arrecadar e a secretaria disponibilize, ou a gente tenha médicos voluntários, enfermeiros voluntários, né, Wagner, que possam estar auxiliando. Eu sei que tem muita gente que reclama, que não consegue medicamento, que procura muitas vezes na unidade, já acabou, ainda não veio a distribuição, e muita gente acaba descartando e não tendo noção que o posto hoje em Garça já faz essa coleta.
Só uma parte. E sabe o que acontece muito, que acho que vocês sabem na cidade, muitas pessoas vão no posto pegar remédio de pressão, remédio de colesterol e tudo, ele pega uma caixa, duas caixas, e geralmente vai deixando de tomar, não toma todo dia. E tem muitos deles que tem caixa nova fechada em casa, que eles ganhou da prefeitura, e a prefeitura necessitando de passar para outra pessoa. Entendeu? E fazer uma conscientização disso aí, para eles devolver esse remédio, nem que seja num ponto que eles não apareçam, ou pedem para entregar ali, porque tem uns que não devolvem para não se aparecer, entendeu?
Isso que você está mencionando, até quando nós fizemos, eu e o vereador Fábio Policinani, uma visita para a nova secretária, ela chegou a nos passar, que muita gente pega, e é por isso que são feitas as visitas domiciliares. Muita gente pega o medicamento, leva para casa, não toma, mas no mês seguinte volta a buscar. Volta a buscar. E que elas já entraram em residência, né, Fabinha? Você se recorda, tenho certeza, que abriram assim o armarinho da cozinha. Peraí, você tem aqui 10 caixas e não tomou nenhuma. Então isso acontece, infelizmente. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria só de colocar um ponto que eu penso, que realmente é bem interessante a proposta, devido, às vezes, até à escassez de alguns tipos de medicamento. Mas eu gostaria de colocar o seguinte... Até nas alimentações fornecidas pelo município, a cozinheira, só uma observação, a cozinheira faz o alimento de hora das crianças, que é consumido nas escolas, e ela tem que guardar uma amostra durante 3 dias. Ela não pode descartar nem o pão que é servido para as crianças, que tem que segurar ali durante 3 dias, devido à responsabilidade que é, se alguém vir a passar mal com aquele alimento que é servido para as crianças. Penso, então, na questão dos remédios, na responsabilidade que é. De ver o remédio, realmente, igual o projeto funciona muito bem aqui, pela estrutura que é colocada, que tem farmacêuticas que são voluntariadas, que fazem esse trabalho de triagem, que fazem esse trabalho de reconhecimento de qual remédio está apto ou não ali ao consumo humano, mas eu coloco assim da responsabilidade desse tipo de arrecadação, pois realmente remédio é uma coisa muito séria. É prazo de validade, como a vereadora Janete colocou, é o local de armazenamento. Então é uma coisa muito que a gente tem que pensar com muita responsabilidade. Penso eu que a melhor alternativa é realmente esses remédios serem fornecidos novos para a população. Penso que é uma ótima oportunidade, um ótimo projeto para ser repassado, recolhido e trabalhar social, mas que também funcione as políticas públicas de fornecimento de remédio para a população, tendo em vista que, lógico, o irmão colocou um ótimo projeto porque é um a mais para auxiliar o poder público, mas não tirando a responsabilidade do poder público também de fornecer essa medicação nas farmácias do nosso município.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu concordo plenamente com o que o vereador falou. Porém, não é assim que funciona na prática, a gente sabe. O ideal, acho que todo mundo gostaria aqui, que todos os municípios e o Estado, né, porque tem que é obrigação do município, tem obrigação da rede, fornecesse o medicamento. Obviamente que seria a melhor situação, a gente não precisaria pegar remédio da rua. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? O porquê, de onde vem o erro, é difícil a gente conseguir resolver aqui, né? De onde vem esse erro. A demora da entrega, a gente tem problema com licitação, a gente tem problema com o governo do estado, a gente tem problema às vezes até em comunicação das próprias redes municipais. Então, concordo, o ideal seria um medicamento novo. Só que também concordo com o vereador a responsabilidade do medicamento usado, que tem que ser muito bem estudado, porque um medicamento mal armazenado que cause um dano irreversível para uma pessoa, quem que é o responsável? Né? É o município, é a doação, então é por isso que a gente tem que estudar direitinho e ver como se enquadra, como é utilizado nas outras cidades, qual é a legislação que utiliza isso daí. Então, em parte, eu concordo. Seria ideal se fosse tudo novo, mas a gente sabe também que é difícil. Às vezes a gente tem que abraçar a realidade. Obrigado.
Se permitir uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Aproveitando que o vereador Rafael salientou ali, Eu vejo um projeto que já foi executado no município, acho que deve ter atendido toda a população aí de uma maneira satisfatória, mas eu, a hora que ele acabou de falar aqui, eu também pensei no próprio concorrente, que seria as próprias farmácias, né? Que talvez, né, se começar a incomodar, acho que o pessoal pode cobrar uma legislação, né, que existe no próprio país, né, sobre a questão desse medicamento. Mas, enfim... eu acho que tudo que for bom para a população tem que se esforçar para poder atender essa demanda que realmente cada dia aumenta mais. E o município hoje não tem condição de atender, né, 100% da população que precisa do medicamento. Isso eu falo porque direto falta remédio, remédio de alto custo que vem do Estado, outros remédios de baixo custo também que por problema de licitação também, tem faltado na rede. Então, acho que é uma sugestão excelente, mas eu acho que tem esse confronto também com a questão mais do pessoal que tem as redes de farmácia no município também. Pode ser que, se houver um incômodo, pode gerar um desconforto sobre isso. Mas a questão é essa, né? Medicamento, eu acho que hoje é um problema grande aqui para a nossa sociedade, né? Então, isso daí iria realmente ajudar bastante a população.
Só uma parte.
Pois não, vereador.
Eu acho assim que, se for... se eles fazem isso lá nessa cidade, está fazendo, eu acho que deve ter algo muito rigoroso, entendeu? Então, é procurar saber como está funcionando, como funciona. E, geralmente, quem vai doar esse remédio são pessoas que podem. Porque quem não pode, não vai doar, porque não tem. Entendeu? Então, na minha casa, os remédios que tem lá, não que eu posso... Só que é bem guardado, é bem cuidado, tá bem separado. E outra coisa, se for ver nessa área também de não dar remédio, que a pessoa tem que dar novo, essas coisas, tinha que acabar até com um bazar de pechincha, não dar roupa, dar roupa nova. Então, tem coisas que tem que ser ajudado. Fazer o quê? É necessidade, entendeu? A gente tem que ver hoje a necessidade do país e a situação que a gente está passando. É isso que eu quero colocar também em cima desse projeto, entendeu?
Sim, eu penso assim, eu não sou contrário ao projeto, eu sou a favor de que ele seja bem estudado com responsabilidade, que haja uma equipe técnica de pessoas voluntariadas ou não, fornecida até pela prefeitura, não sei, mas que haja responsabilidade na triagem desse remédio para ver a sua qualidade, para passar as coisas para a população, lógico, sim, mas com qualidade. Penso que o poder público, sim, é responsável também pelo fornecimento do remédio. E eu sou o contrário ao que o irmão colocou. Pois se você vai num brechó e compra uma roupa usada, você joga a roupa fora e acabou. Mas se você vai e toma um medicamento usado, errado, isso vai prejudicar a sua saúde. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1014/2017, vereador José Pedro dos Santos Soares, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Núcleo de Resistência Popular 1º de Maio pelo projeto Geladeiroteca, que consiste em customizar uma geladeira e fazer dela uma biblioteca, proporcionando e estimulando a leitura diária dos livros gratuitos recebidos por doação.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a aparência. Assumir a mesa, perdão.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, vou ser bem breve. Gostaria, com esse pequeno ato, de parabenizar o pessoal que trabalha com esse tipo de iniciativa, favorecendo a leitura. Tem muitos amigos, como o Índio, o Júlio César, várias pessoas que trabalham com esse projeto da Geladeiroteca, e muitas vezes eu passo nesses locais e tem crianças ali lendo. Já tive a oportunidade de parar para ver os livros que lá tinham. Muitas vezes, esses livros que lá estão, as pessoas pegam e levam embora, depois eles devolvem. É um projeto bem legal. Às vezes, essas geladeiras ficam vazias, eles fazem arrecadação de livros na comunidade e vão lá e colocam. Tem sim alguns livros lá que muitas vezes as pessoas doam e compram do bolso e colocam lá, vem direto da loja. Então gostaria de parabenizar, porque tudo que vem para a cultura, para a leitura, para a educação das pessoas é muito bem-vindo. Principalmente quando esses projetos partem da própria comunidade, porque o poder público não está envolvido nesse projeto. Então gostaria de parabenizar as pessoas que estão à frente e também todos os integrantes desse núcleo.
Posso pedir uma parte?
Pois não.
Eu acho excelente, né, essa sua lembrança de parabenizar o pessoal do núcleo, mas também, Pedro, eu acredito que poderíamos fazer uma indicação para o poder público, se possível, né, ou eles entrarem num acordo de estarem colocando em locais cobertos. Porque, por exemplo, aquela que ficou, não sei se ainda está hoje, mas ficou um período, eu cheguei a ver ali no lago, próximo às Cerejeiras, e em uma oportunidade, depois de um dia de muita chuva que eu abri, todos os livros que estavam dentro estavam sem condições de uso, estavam muito molhados. Então, acho que seria interessante também, né, eles fazem essa coleta, as pessoas que gostam de se aprimorar, de ler, acabam procurando. E poderia ter essa parceria do nosso município em estar fazendo a cobertura ou esse acordo para que coloquem em local coberto. Só isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Pedro. E parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Patrícia. E parabéns a todos os integrantes do núcleo. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1015/2017, vereador José Pedro dos Santos Soares, solicitando ao prefeito informar qual o valor mensal gasto com alimentação nas escolas e creches do município, encaminhar os custos no período de janeiro a outubro de 2016 e dos mesmos, e do mesmo período de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1016/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o convênio entre a prefeitura e autoescolas.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1017/2017, vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar o que vem sendo feito para disponibilizar uma área para alocar a empresa Container Garça no Distrito Industrial.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1018/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à 4ª Companhia da Polícia Militar para que intensifique a ronda nas imediações da rua José Rosário, de frente ao ginásio João Gonzalez.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1019/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar o motivo de estarem sendo erradicadas 3 árvores localizadas de frente à Casa da Agricultura, na Sargento Wilson Abel de Oliveira, número 583.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1020/2017, do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a aplicação da Lei Federal número 13.019/2014, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, informando como estão sendo dados os esclarecimentos às instituições, qual o departamento responsável por tais e, caso negativo, justificar os motivos.
Vou falar. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da Casa, da plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento ele tem um motivo importante, né? Porque essa lei ela foi muito discutida. Ela foi muito discutida aqui no município, aqui na Câmara, né? Juntamente com as organizações. Foi motivo até de um baixo assinado, falando que eu, como vereador, queria prejudicar as instituições através de um projeto meu que geraria custo para as instituições, né? E até o momento, né? Acho que é interessante vocês ouvirem o requerimento, né? Porque...
Eu peço respeito aí quando o vereador estiver utilizando a palavra.
Não, eu acho até interessante vocês ouvirem esse requerimento aqui, porque o requerimento, ele é importante para as instituições, né? Que como eu disse, ele foi discutido aqui, foi motivo de audiência pública aqui, sobre essa lei 3019, que foi um projeto que veio do Executivo aqui para a Câmara Municipal, para ser aplicado nas instituições como o motivo, né? Que está sendo adequado essa lei federal, né, para que possa, né, oficializar as instituições a manter, né, como vai ser mantido com esse novo projeto de lei que determina as obrigações, né, determina as obrigações às instituições. Porém, né, eu estava outro dia no Banco do Brasil. E uma pessoa de uma instituição que é conveniada com a prefeitura diz que até hoje, não houve nenhuma explicação para saber como eles vão se adequar sobre a lei. Então, assim, eu fiz esse requerimento porque foi muito discutido aqui, eu acho que Vossa Excelência, né, lembra muito bem, dizendo que ia prejudicar as instituições, essa lei na hora da aplicação, que eu até acabei fazendo uma emenda, daí levaram até um assunto que esse projeto meu ia gerar um custo à entidade, e na verdade isso não era nada disso, era totalmente ao contrário. Aliás, a lei ela é totalmente diferente, ela obriga as instituições a ter um site, aonde ela vai, um site que eu conversando com o diretor da casa, que hoje não é mais diretor da casa, ele diz que a lei tem algumas interpretações. Pode ser um site ou pode ser uma página na rede mundial de computadores. Porém, há uma divergência sobre esse fato que eu não vou entrar no mérito. Mas a questão é que uma pessoa da entidade, né, viu eu e comentou que até hoje, né, eles não foi comunicado como, orientado, aliás, como eles vão está trabalhando sobre a nova lei. Eu vou permitir uma parte para o vereador, eu acho que ele quer.
Isso, Vossa Excelência, pode? Permite.
Pois não, vereador. Não,
é só fazer um adendo a que Vossa Excelência tão bem está colocando. A lei 13.019 não é um projeto de lei que vai vir aqui para casa. Não. Né? Foi até um termo muito utilizado aí durante as discussões. Por questão de discricionariedade, é isso? Do prefeito, né? A opção de utilização ou não. dos funcionários. Então é só isso, não é um projeto de lei, né? Já é uma lei federal.
Ela já é uma lei federal. É. Ela só vai ser aplicada, isso, né? E se eu não me engano, acho que a partir de janeiro, né?
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu não sei qual entidade a pessoa que te perguntou faz parte. Certo. Mas eu sei sim que já houveram reuniões a respeito dentro da prefeitura. Inclusive, um dia que eu tive uma reunião lá, o que antecedeu a minha reunião era uma reunião com algumas entidades. Agora, não sei qual entidade ela faz parte, se a dela não foi convocada ainda, ou se ela pode
não,
estar
eu acho a questão,
fora,
sem não,
informação.
Vereador, a questão, houve reunião, né? Houve várias reuniões, né? Mas, assim, o que eles não entendem é como que eles vão estar, né, se adequando a essa nova lei. Então, assim... É porque a pessoa ela não tem a contabilidade delas, quem faz, eu não sei se é eles mesmos, ou se hoje não entra muito recurso, o recurso é pouco, eles têm uma facilidade maior para gerir esses recursos. Então, nessa questão que vai ser modificada, onde passa todo, né, o custo para a entidade, para que ela possa administrar, como que vai ser, né, colocado nesse portal de transparência. Eu acho que essa orientação que ele está cobrando, não quer dizer que não houve reunião.
Uma
ele
parte, vereador.
Pois não, vereador.
É justamente essa reunião. Era para tratar sobre o referenciamento do serviço. O que era utilizado, quanto se gastava para passar para essas entidades. Eu não sei, como disse, qual entidade ela faz parte. Certo. Mas talvez a dela não tenha sido chamada ainda, ou pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Mas a reunião era justamente para tratar desse assunto. E geralmente os contadores, nesse caso, são voluntários. São escritórios de contabilidade da cidade que fazem o trabalho voluntário. Agora, eu não sei a entidade dela, eu não posso afirmar nesse sentido.
Eu acho que uma lei que, né, que deu muita discussão, né? Todo mundo sabe, foi muito discutido. Aqui.
Me permite,
eu acho que é importante a gente tocar no assunto, por quê? Porque realmente foi um assunto que até muitos vereadores ficou, né, em saia justa aqui, entendeu? Com relação a esse projeto. Ah, quem apoia, quem não apoia, né? Houve uma manifestação muito grande assim. Então, assim, aliás, eu estou tocando nesse assunto porque eu estou enviando o requerimento. Então a gente vai aguardar a resposta, né? E daí eu vou levar essa resposta até a entidade que. Até essa pessoa da entidade que veio, né, falar comigo sobre esse assunto. Pois não, vereadora, permito a parte.
A questão de contador, isso eu tenho experiência, né?
Experiência.
As entidades que vão participar, ter que cumprir essa lei aqui, não são muitas na nossa cidade. São poucas até. E nós lá no escritório temos uma porção delas, até, elas estão até discutindo a questão de mensalidade, quanto que cobra, quanto que não cobra, tudo, até para ir já se adequando ao valor que será repassado pelo município. Então, legal, já estão entrando em entendimento em valores de alimentação, de funcionário, de departamento pessoal, já estão se movimentando, sim.
Tudo bem. Então, de repente, essa pessoa, né, dessa instituição não participou ou não está sendo comunicado, né? Ou foi comunicado e não foi. Então, tem assim. Então, por isso que eu estou enviando o requerimento, para que a hora que vem a resposta, eu levo até ele, né, e entrego a resposta para ele, para que ele possa tirar essas dúvidas. Mas, enfim, eu acho que é interessante, né, a gente voltar a discutir esse assunto, que é um assunto que vai... que vai organizar melhor o futuro das instituições, né? E também daí eles podem realmente ver se vai melhorar ou se vai prejudicar as instituições. Eu não vejo piora, né? Eu vejo melhora. Mas enfim, tira essas dúvidas das instituições aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, esse assunto realmente já foi bastante debatido, tivemos até uma audiência pública para tratar a questão. E agora, realmente, o fim do ano se aproxima e a gente aguarda agora as próximas movimentações. Lembrando que, através, provavelmente será um termo de colaboração, né, onde as diretrizes são traçadas pela prefeitura e as entidades que se interessarem em atender a demanda exigida pela prefeitura, elas participariam de um chamamento público, que funciona basicamente como uma licitação. Mas serviços de saúde, assistência social e educação
elas podem, a prefeitura pode dispensar o chamamento público. E aqui em Garça, por exemplo, como bem colocou a vereadora Janete, nós não temos muitas entidades, então provavelmente eu acredito que aconteça isso. Não vai haver um chamamento, porque eu acho que é desnecessário. Então, provavelmente as entidades já estarão credenciadas para prestar o serviço para a prefeitura, sem a necessidade de uma concorrência, para ver quem oferece o serviço pelo menor preço, né? E em relação à cessão de funcionários e recursos, como foi colocado aqui na audiência pública naquela época, inclusive por todos os especialistas que estiveram presentes aqui, há sim a possibilidade da prefeitura fornecer funcionários e recursos financeiros ou apenas recursos financeiros. Então eu imagino, não sei como é que estão os entendimentos com as entidades, a gente sabe que a prefeitura, pelo menos até aquele momento, tinha o interesse em fornecer apenas recursos financeiros e as entidades fazerem as contratações dos funcionários por conta própria, né? Então a gente aguarda, porque essa conta tem que ser muito bem feita. Caso contrário, as entidades não vão ter interesse em participar. Se ela fizer a conta ali e ver que o valor não vai ser suficiente para as contratações e para a manutenção da entidade, elas não são obrigadas a se credenciar e prestar o serviço, certo? Então, a gente aguarda, imagino que o setor de convênios da prefeitura esteja já com esse levantamento de custos das entidades, principalmente as entidades, né, com o seu custo real bem definido, para que nenhuma entidade corra o risco de entrar se oferecer para prestar um serviço e depois, antes de acabar o ano, acabar o dinheiro, né? Então, a gente aguarda aí essas próximas movimentações, né? Lembrando que, pelo menos as entidades com quem eu tive contato, tive acesso, eles insistem, né, que é interessante a manutenção do quadro de recursos humanos também ser fornecido pela prefeitura, mas não sei qual é o pensamento da administração municipal, se eles mudaram aquele entendimento, mas eu espero que se chegue aí num denominador comum para que o serviço possa continuar sendo prestado com a excelência que sempre foi prestado por essas entidades. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de colocar que essa semana, primeiramente, é bacana, bem interessante mesmo essa discussão voltar à casa, pois realmente falta menos de 2 meses para o encerramento do ano. E dia 1º de janeiro, ali no mais tardar 5 de janeiro, esses termos de colaboração acredito que já tenha que estar funcionando, porque de acordo com a nova maneira de trabalhar, serão retirados os funcionários, os professores dessas instituições, então esse termo de colaboração teria que ser formado bem antes, né, para poderem estar contratando, essas instituições estão se planejando, contratando os funcionários para estar já prestando os serviços no início do ano, em janeiro. Gostaria apenas de colocar a observação que essa semana saiu no Diário Oficial o credenciamento dessas instituições. Já saiu, já fez um chamamento dessas instituições para estarem indo até a educação, que esse termo está sendo realizado pela educação, para as entidades estarem levando as documentações, para que a comissão que foi nomeada estudarem ali se as instituições estão ou não devidamente com os seus documentos em dia, para estar fazendo posteriormente o termo de colaboração. Então, realmente, o tempo está escasso e acredito que, pelo que eu li no Diário Oficial, até o dia 17 ou 18, mais tardar 18 ou 20 desse mês, já vai sair também no Diário Oficial o chamamento ali com todas as normas descritas mais aprofundadas e com todos os detalhes para que as instituições estejam participando do termo de colaboração para o ano de 2018. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 2021/2017, vereador Fábio José Policinani. Estando o prefeito a enviar planilha comparativa de arrecadação de janeiro a outubro de 2016 e de janeiro a outubro de 2017.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos. Perdão. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu aproveito o requerimento do vereador Fabinho, apenas para ajudar até a população que nos assiste a poder acompanhar esses dados, que aliás acho que talvez nem todos saibam, mas a arrecadação do município ela é divulgada e atualizada diariamente no site da Transparência, tá? Então, eu mesmo nunca havia feito a consulta e logo depois do requerimento do vereador, eu me interessei, consultei aqui o pessoal da casa também e eu pude, então, analisar esses dados. Então, eu até peço que o Fabiano coloque no telão, só para que a gente possa... Então, ó, veja que você consegue fazer, puxar as datas exatas. E esse, se você puxar da data que você quiser até a data que você desejar, você tem a arrecadação daquele período. Então, não sei se dá para ver muito bem, mas eu tenho os números aqui nas minhas mãos. De janeiro de 2016 a outubro de 2016, a receita corrente foi de R$ 89.213.900. E de janeiro de 2017 a 31 de outubro, de 2017, R$ 94.374.367. Portanto, tem um aumento de receita do ano passado para este ano de R$ 5.160.467. Tá? É um aumento de 5,78%. Então, até estou colocando, viu, vereador, porque no caso, o vereador cita que poderia ter tido uma queda de arrecadação. E a gente percebe que não, tá? Houve uma manutenção, obviamente que tem a questão inflacionária, mas a inflação dos últimos 12 meses, pelo menos a inflação oficial dos últimos 12 meses, que é o IPCA, está em 2,54%, e o aumento de arrecadação do ano passado para esse ano, de 5,78%. Portanto, há um aumento regular na arrecadação do município, certo? Eu acho que é importante até porque... É comum, mas não é uma boa arrecadação, que fique bem claro, porque se você olhar de 2014 para 2015, 2015 para 2016, foi realmente sofrível, então quer dizer, a base também é baixa, certo? A base é baixa, então não estou dizendo que a arrecadação está a mil maravilhas, porque de fato não está, mas eu até aproveitei esse requerimento para informar para a população que tem interesse em estar tá acompanhando tanto as receitas do município quanto as despesas do município são divulgadas diariamente, o sistema é atualizado diariamente pela prefeitura. Então, é uma transparência exigida por lei que os órgãos públicos são obrigados a fazerem e eu acho que, infelizmente, pouca gente acompanha.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, queria aproveitar até uma surpresa, né, saber que a gente vê esse superávit, né, que a prefeitura teve esse ano com relação ao mesmo período de arrecadação do ano passado. E eu fico surpreso mesmo, porque a gente vê, né, o tanto de desemprego que teve na cidade, né, e eu acho que com isso pode diminuir a receita, né, e a gente, pelo menos os números aí mostram que não. Então, é uma surpresa agradável.
O que acontece, né, é o seguinte, né, por exemplo, no ano de 2015, nós tivemos uma recessão de 3,6%. O PIB do país caiu 3,6%. Ou seja, produziram-se 3,6% a menos. Em 2016, 3,8%. Esse ano, a gente vai ter um crescimento de 0,5%. Então, por isso, essa estabilidade. Mas ainda é muito pouco, né? Sem dúvida nenhuma, é necessário que o país cresça bastante para que a receita volte a ser suficiente para atender de forma... da forma como é necessário. A gente sabe que realmente não é fácil, a gente já comentou a respeito disso hoje, o cobertor é curto sim, né? Isso é importante deixar claro, mas acho importante e relevante a gente colocar aqui os dados, estar informando a população. Então,
boa parte, vereador.
Permito.
Lembrando que, como o vereador mesmo salientou, o índice de, utilizado pela inflação foi do IPCA, que a gente sabe sim. Que é um índice, como se diz, né, para inglês ver, vamos dizer assim.
Não, não, é uma...
A gente não está calculando o índice de inflação real, né? Então isso é só uma colocação.
Isso é relativo, porque o índice, o índice de inflação oficial. Você pode calcular com IGPM, por exemplo, está negativo.
Permite uma parte, verdade?
Permito.
Só para aproveitar que esse é o índice que repassa, né? Para os servidores públicos, né? Sim. O aumento dos servidores públicos.
Na verdade, o índice, o IPCA, né? O IPCA, por exemplo, no ano de 2017 agora, porque esse dado que eu passei, esses 2,54%, ele é o IPCA dos últimos 12 meses, tá? Então ele é de outubro de 2016 a setembro de 2017. Se você pegar agora o IPCA de 2017, que vai ser o índice obrigatório de correção do salário dos funcionários no próximo ano, ele não vai chegar a 3% esse ano, né? De janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Também é um índice, vai ser um índice baixo. Agora, é o IPCA, né? É o IPCA, é o índice oficial. Todos os, por exemplo, o IPTU também será corrigido nessa tabela. Isso já é feito através de decreto. O salário dos servidores, a não ser que o prefeito consiga e queira dar um aumento maior, o IPCA será de por volta de 3%, né? Enfim, é o índice oficial.
Se
cada pessoa tem a sua inflação própria, né? Obviamente, né? Cada um consome mais determinados produtos, menos de outros, e tem uma elevação ou redução de custo de vida de acordo com o seu estilo de vida, né, vereador Campar?
Eu acho que essa correção do IPCA é um valor simbólico mesmo, porque não é e nunca vai ser o valor real, né? O valor real de uma inflação, isso é óbvio, né? Então, por isso que a gente vê, né, até a questão da arrecadação, que para mim é uma surpresa, ter esse superávit, né, e a questão também de saber, de já saber que o próprio índice do IPCA ano que vem vai ser bem menor, né, e esse vai ser o reajuste dos servidores públicos. Então, já é uma previsão que realmente assusta, porque é uma previsão que você já tem e o índice, né, o índice realmente da inflação não é real. Então, é como o vereador disse, né? É um assunto que às vezes a gente até se poupa a discutir, porque por isso que a defasagem é tão grande, né, na relação do poder de compra do trabalhador.
Na realidade, eu vejo um pouco diferente, porque assim, na realidade, por exemplo, se você tem um aumento de arrecadação de 6%, né, no caso aqui está um pouco acima aí do IPCA, também, obviamente, não tem como a administração fazer milagre, né? Se a gente tivesse uma arrecadação aumentando 15%, seria uma situação muito mais confortável.
Uma parte, vereador.
Permito.
Até em conversa com o... Eu tenho me atentado muito a isso. É interessante a gente aprender, como o próprio vereador disse, até que a população tenha ciência dessa transparência para estar pesquisando, assim como nós também, vereadores. E em contato com o Tico, nosso secretário, sim, né? Ele falou que a estimativa prevista era de quase 115 milhões esse ano. Quase, né? Em torno de 103 a 114 e pouquinho. E parece que não chega aos 108.
Na verdade, esse é o déficit orçamentário, né? A gente prevê uma receita de 115 e acaba tendo 105. Hoje mesmo nós acabamos de aprovar a conta de 2015. A gente acabou não discutindo ela, mas a gente foi aprovado. Também teve um déficit orçamentário de 8 milhões. Porque, na realidade, é muito difícil se prever a arrecadação, né? Essa é a realidade, é muito difícil, ainda mais em período de crise. Você espera, às vezes, 10 milhões no mês, vem 9. Já começa a complicar. Realmente, a gente sabe das dificuldades, né? Por isso que eu acho que o principal acompanhamento que tem que ser feito é o acompanhamento gerencial. Porque o orçamento é feito um ano antes, e em um ano, tudo muda muito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acompanhar o realizado do ano anterior é muito mais base para você tomar as decisões do que o orçamento, né? Pelo menos é o que a gente vê que acaba dando mais resultado, porque de um ano para o outro a arrecadação acaba não tendo, assim, muito difícil ter um aumento muito significativo. Bom, mas apenas, está acabando meu tempo, O requerimento do vereador está até respondido, mas eu aproveitei, desculpa, eu aproveitei até para que todos tivessem conhecimento de que esses dados eles são públicos, e é interessante porque, de fato, há uma atualização diária. Se você puxar até o dia 10, já está atualizado lá. Certo? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu acredito que a intenção do vereador Fabinho Policinani era até porque nós chegamos a ouvir dias atrás que a arrecadação teria caído. Mas acredito eu que essa estimativa que ficou abaixo, até eu ia pedir uma parte para o vereador Paulo André, se o ano passado também tinha uma estimativa maior, né, de arrecadação aqui para a nossa cidade, se você puder...
Uma parte, vereador.
Sim.
Então, eu não me lembro em 2013 e 2014, eu não me lembro agora de cabeça, mas 2015 e 2016 nós também tivemos déficit orçamentário, ou seja, uma expectativa de receita maior do que de fato ocorreu.
E que ficou, né, inferior
ao... Em 2015 foram 8 milhões, 2016 eu não lembro, mas também houve, deve ter sido mais ou menos mais ou menos próximo valor.
Mas eu achei assim, obrigada Paulo André, eu achei que foi muito bom, Fábio, porque agora é um outro dado que nós estaremos acompanhando com frequência, assim como a nossa população, como o próprio vereador Antônio Franco aqui mencionou, que para ele foi uma surpresa. Para mim, até ter conversado antes com o Paulo André, também imaginava que essa arrecadação teria caído, né, por entrevistas que a gente já ouviu, sobre até um outro requerimento que daqui a pouco será lido de minha autoria, sobre aumento de despesas e queda de arrecadação. Então a gente percebe que a arrecadação, ela nem se manteve, ela aumentou. Né? E um outro dado importante também, que aqui hoje foi mencionado, é sobre o IPCA. A gente se recorda que anos anteriores, o funcionalismo público, e isso ainda foi pouco, porque a água sobe muito mais, a luz sobe muito mais, aluguel, combustível, eles tiveram um aumento pelo IPCA em torno de 6%, teve ano aqui que nós já tivemos até de 7%.
Uma parte, vereador.
Sim.
Em 2015 foi o pior ano, né, do IPCA, nós tivemos 10,67, foi
então,
o máximo.
Agora, imagine você, se já tivemos 10, e a gente sabe que a inflação está galopante, o funcionalismo pensar já para o ano que vem que ele terá somente 3%. Então, a gente já fica assim imaginando, né? Como ficará para sustentar uma família? Cada dia mais difícil. Como já disse aqui hoje também o vereador Parente, o cobertor é curto. E é curto mesmo, né, Parente? Não só para o poder público, mas em todas as casas hoje, né, das famílias brasileiras, está muito difícil. Então, eu achei um dado importante esse, para a população saber, né, da real situação do nosso município, mas ver também que, em contrapartida, mesmo com toda essa crise, com todo esse desemprego, a gente pôde observar que houve essa manutenção e até um aumento, né, de arrecadação aqui na cidade. Você
uma
quer
parte,
uma parte?
Vereadora, sim. Só para colocar talvez os pingos nos is. Existiu uma diminuição na arrecadação que foi dita do primeiro semestre para o segundo. Né, que existe uma queda brusca do primeiro para o segundo semestre, já que os vencimentos de IPTU...
Sim, é o começo do ano,
começo,
né?
Do ano. Então, essa foi a queda de arrecadação a qual o Executivo se referia. Além disso... a diferença também está na arrecadação final, né, dos 115 milhões, que a gente planejava, imaginava que viria um valor, e vem outro, como vem todos os anos, segundo o vereador Paulo André. E lembrando também que, embora o índice de IPCA seja baixo, o município ele utiliza do índice real. Né? Então, para comprar o combustível, ele não paga esses 2%, ele paga o índice real. Para comprar o alimento, ele não
como
paga os 2%,
nós, né?
Como todos nós. Então, obviamente que talvez esse de 89 para 94 não supra não tem como suprir essa, esse aumento de real do nosso do municipal. Então, quer dizer, nós também pagamos o a mais e o município paga esse a mais também. Nós não pagamos em cima dos 2,5% do IPCA, tampouco o município paga em cima dos 2 e pouco do IPCA também. Então, é uma faca, é uma via de mão dupla, né?
Eu entendi até esse raciocínio do primeiro para o segundo semestre, Rafael, mas que ficou assim elucidado para a nossa população, porque, por exemplo, a semana passada nós tivemos uma entrevista do senhor prefeito, quando ele até já lançou esse decreto, né, da contenção de despesas. Então, nós imaginávamos que a arrecadação teria caído, né, durante todo esse período de um ano, e, consequentemente, então, estariam segurando os gastos, até como foi questionado sobre aquele semáforo, parente. Eu sei que não é agora assunto do requerimento, mas como a gente está falando em números, que ficaria em cerca de R$30 mil na Avenida Rafael Paes de Barros, mas no momento o prefeito disse que isso não vai acontecer até o final do ano, por conta dessa contenção de despesas, né? Então, a gente tinha, essa, pelo menos eu tinha essa falsa ideia até então, de que a arrecadação teria caído. E foi com esse mesmo raciocínio que o vereador teve, que eu acabei fazendo o requerimento sobre esses gastos que ele também menciona, que aumentaram, né? Então, quais seriam esses gastos? E a gente vai estar...
Permite uma parte, vereador?
Sim, claro.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma previsão orçamentária, então você tem um orçamento, uma previsão, de repente ele deixa um déficit, né, como é uma previsão, então você prevê e não é real. Mas a questão é a seguinte, tem um planejamento por trás disso, tem uma Secretaria da Fazenda que ela está ali, né, para fazer essa organização, né. Mas só que eles também, a Secretaria da Fazenda, não é ele que determina o dinheiro que vai ser aplicado, quem determina é o gestor, é o prefeito. Então, nessa condição de despesa e com esse superávit aí de 4 milhões, que eu acho que não é pouco, né? Porque eu fiquei surpreso que é 4 milhões, eu acho que para uma
cidade como a nossa.
Uma cidade que arrecada, em média, 10 milhões por mês, né? Que é em média, 120 e tal, que não vai bater essa previsão esse ano. Para uma cidade que arrecada, vamos colocar aqui, 108 milhões, você tem um superávit em 10 meses. De 4 milhões e de 5 milhões, então é um número razoavelmente bom, não é um número ruim. Então, eu acho assim, que na questão de um gestor público, ele tem consciência que não está, assim, embora o país está passando uma fase difícil, e as famílias também, que eu acho que é isso que está discutindo sempre aqui, eu acho que é um número razoável, né? É um número razoável. E se houver realmente condição de despesa, que a gente não sabe, que a gente não está lá dentro, né, uma condição de despesa e com um superávit de 5 milhões, eu acho que, né, dá para se organizar bem. Né? Não vou dizer que a inflação, que nem está discutindo, no caso do IPCA, que não é real, como a inflação que realmente é existente, mas eu acho que tenho que dizer novamente que eu fiquei surpreso. Eu achei que a arrecadação do município tinha caído e muito, e a gente ouve aqui que houve um superávit. Então, 5 milhões é um bom número para um país, né, que anda para trás. Então, era isso que eu gostaria de dizer.
É o mesmo raciocínio, sim. Rafael?
Eu posso?
Sim, claro.
Uma parte, vereadora?
Claro.
Ó, só um exemplo, o combustível. Né? A gasolina em outubro de 2016, em torno de R$ 3,47. Hoje nós estamos com a gasolina próximo de R$ 4,00, aliás, passando de R$ 4,00, né? Então, esse é um item. E calcula ver se dá os 2% do IPCA. Então, os mesmos 100 litros, um exemplo, né, prático, que a prefeitura usava em outubro de 2016, ela usa os mesmos 100 litros agora. Então, é óbvio que aumentou muito, sim, a despesa. Porque não estamos calculando o índice de 2,5% ou 6%. Então, talvez é aí que se encontra a dificuldade.
Uma parte, vereador?
Sim.
Não, apenas para... Vocês sabem que é da minha área, né? Então eu acompanho esses índices diariamente. O que derrubou, contestem ou não, estou falando de dados oficiais, tá? O que derrubou a inflação foram alimentos, tá? Então, no ano de 2017, como houve uma produção muito grande de grãos no país, né? A agricultura no país teve safra recorde, Isso derrubou o preço dos alimentos. Então, os alimentos foram o que derrubaram a inflação. Então, nós tivemos deflação de alimentos.
Por conta
então,
dos alimentos.
O ano passado a gente pagava mais caro do que hoje em alimentos da produção agrícola.
Por outra parte, só para finalizar.
Eu permito, bacana, mas antes eu queria só concluir do Rafael, né? Mas eu já vou te passar, sim, claro. Mas eu queria dizer que foi por conta, Rafael, tanto do combustível subir da mesma forma para a prefeitura, sobe para o funcionário, sobe para todos nós, né? Então é isso que eu comentei no início, que acaba nos deixando apreensivos. Tudo sobe, o salário vai subir pouco e as despesas estão aí.
É 10 minutos de fala. Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, meu requerimento eu achei que não ia causar tanta polêmica, mas eu achei assim, eu fiz esse requerimento por quê? Eu acredito que a população não é todo mundo que acessa a página do município que tem esse acesso, por incrível que pareça. Eu conheço muitas pessoas que não têm esse acesso, tem muita dificuldade em estar tendo acesso a essa parte. E obrigado, o vereador que já me respondeu de antemão. Fico feliz em saber que nós temos aí esse aumento e não uma queda, graças a Deus, porque assim é difícil você andar pela rua e a pessoa falar assim, ô Fabinho, é verdade que caiu a arrecadação? Eu não sei. Você entendeu? Você olha ali, mas você não acompanha. Vamos ser bem sinceros, você acompanha e não acompanha, porque se você puxar tudo, aí você consegue ver direitinho, né? Mas eu fiquei feliz, e a população acredito que também, porque assim, independente da inflação, do que subiu, do que desceu, o município está arrecadando normal, isso é ótimo. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado,
boa
noite.
Vereador, você concede uma parte?
Sim.
Eu ia subir, mas eu já aproveito. Realmente o requerimento é muito bom, de fato, não é nem que causou polêmica, eu acho que a discussão que a gente teve aqui é uma discussão muito sadia. Né?
Sim.
E como eu já disse em outras ocasiões, a discussão é o que evolui, é o que faz o mundo andar. Né? Então foi muito interessante o requerimento, sim, muito interessante a colocação do Paulo André, sim, a informação do que está pública e até mesmo o debate que nós tivemos aqui hoje, para a população entender o que é a arrecadação, o que é a inflação, o que é o IPCA. Acredito sim, tem pessoas que já têm esse entendimento, mas quem não tinha, a partir de agora, passa a ter. Então o requerimento foi muito bem-vindo.
Muito obrigado. Me permite uma parte,
Fabinho? Sim, vereadora.
Eu já tenho acompanhado há algum tempo, eu achei que a maioria de nós aqui fizesse uso disso. Mas, né, a gente acompanha salário de funcionários do município, dá para ter noção de tudo o que acontece, né?
Sim, mas é como então, eu disse para a vereadora.
Essa sua questão foi muito instrutiva para todos nós e para a população.
Isso, é porque, como eu disse para a vereadora, nem todo mundo tem esse acesso que nós temos, né? Inclusive hoje, a hora que eu conversei com um casal lá próximo da minha casa, eles perguntaram para mim, e alguns funcionários também. E eu falei, olha gente, eu não posso falar para vocês com precisão, porque tem a variação, né, de um mês para o outro. Como disse o Rafael, no começo do ano não foi arrecadação boa. Depois ela começou a melhorar. Então, mas assim, ela cruzou, né? Ao contrário, né, Rafael? No começo ela foi boa, depois ela caiu. Então, você vê, até eu me atrapalho nesses números. Mas foi muito bom.
Permite uma parte?
Sim.
É que no começo do ano, né, onde você tem o IPTU, tem um monte
IPVA,
tem um monte de imposto. É lógico que a arrecadação no começo do ano vai ser muito maior do que a do final do ano. Mas eu gostaria só de salientar que a vereadora Patrícia acabou não dando tempo para fazer uma parte. Eu acho que assim, a gente está fazendo algumas comparações que não se deve ser feito, né? Porque se você comparar que a gasolina custava menos o ano passado e hoje custa maior, então você pegar também o índice de pessoas empregadas no mesmo período e pegar hoje, é muito maior. Então, assim, acho que as comparações é bem relativo, né?
É como eu disse, entendeu? O importante é o quê? Que o município está arrecadando e não caiu. O importante é isso, não está negativo, está arrecadando. Você entendeu? Independente de todas as comparações que todos os vereadores fizeram, é o quê? Que o município está arrecadando. Isso é muito importante. Só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fradete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Eu dispenso o uso da palavra, vereador, que eu utilizei o aparte com o vereador e satisfiz a minha questão.
Então, informo que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1022/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção da quadra localizada na rua César Correia Lopes, em Vila Lacéria.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1023/2017, do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao procurador do trabalho, Dr. José Fernando Ruiz Maturana, informações sobre o TAC, termo de ajuste de conduta, firmado entre o prefeito municipal de Garça e o Ministério Público do Trabalho, referente à terceirização dos serviços básicos de saúde no município de Garça.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1024/2017, do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a intervenção realizada no Hospital São Lucas.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1025/2017, do vereador Paulo André Bertone Faneco, e José Pedro dos Santos Soares, solicitando ao prefeito informar quanto foi gasto e quais as fontes utilizadas para o custeio da merenda até a presente data.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1026/2017, do vereador José Pedro dos Santos Soares, solicitando ao prefeito diversas informações referente à fiscalização de trânsito feita por fiscais municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Desculpa.
Eu peço a parte.
Informo que o vereador. Informo que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, os nomes colegas, funcionários da casa, a plateia que nos lê e que nos ouve pela internet. Bom, eu aproveito esse requerimento porque observei que o número de pessoas vendendo cartela da Zona Azul diminuiu muito no centro da cidade. Tá? Como eu pago todo dia e em todo momento para ser multado, mas não por causa do valor da multa, mas para perder os pontos da carteira, então a gente tem que ficar meio, né, ligeiro com relação a isso. Eu acho que é um dever pagar, né, já que tem o pessoal trabalhando, mas eu acho que a estrutura, né, que colocaram, que o município tem hoje, ela não atende a demanda. Então, eu acho assim, eu vi uns papeizinhos aí informando onde vai comprar, mas assim, não é todo mundo que pegou esse papel. Né? Outro dia também, eu observei que tinha uma pessoa com colete, se eu não me engano, com o brasão da prefeitura, não sei se era multando, não sei se é, então eu não tive essa informação. Esse projeto não é projeto que entra na Câmara, não sei se deve entrar ou não, mas pela legislação, para poder multar um carro particular estacionado numa via pública, tem que ser a polícia militar, né, e um órgão, pode ser um agente... Hã? Não, eu até entendo. O município, ele pode, mas eu não sei como que funciona. Se pega uma pessoa que não entende nada de legislação, joga um colete e fala, sai aí, não tiver cartela multa, eu acho que não é... Então, é um fiscal, mas um fiscal o quê? Formado em quê? Formado em trânsito? Ele é o quê? É uma pessoa que pega, põe um colete e coloca fiscal? Eu não sei se é bem assim que funciona. Então, acho que eu acho que a gente deveria fazer esse questionamento, porque pegar uma pessoa, dar um talão de multa. Ah, não tem cartela, eu vou multando. A pessoa, de repente, não tem preparo nenhum. Né? Então, acho que temos que questionar assim, porque... A multa não é cara, mas o ponto na carteira prejudica muito. Você
permite uma parte, pois vereador? Não. Eu acredito que isso daí é um poder da polícia.
Não. É, pode ter um agente do municipal. Eu até, mas aqui nós não temos guarda municipal. Tem guarda municipal? Não tem.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não temos a guarda municipal. Vai existir sim um treinamento para a pessoa se especializar nesse sentido. Até onde,
mas já está acontecendo, vereador? Já...
O que acontece agora é pela polícia.
Não, mas eu vi uma... Assim, eu vi uma pessoa com colete azul,
com o talão na mão. Não sei se ela estava multando.
Aquele, né, talão não é o talão de multa, né? Aquele talão.
Não, não sei. É porque já tem um monte de talão aí que o pessoal sai notificando. Por isso que eu estou falando. Já faz tempo, né? Tem aquele talão que adverte você comprar 20 cartelas e tal. Mas assim, é porque eu até com a vereadora Janete, né? Eu fui lá no escritório dela, falei, ó, não tem gente. Ela falou, ó, eu vendo aqui. Eu fui lá, peguei e comprei. Mas muita gente não sabe os pontos, né? Onde comprar. Eu sei que é difícil divulgar isso, chegar em todo mundo, ter o conhecimento, não é fácil. Você,
permite uma parte?
Pois não, vereadora.
Então, assim como tem lá no Macro Contábil, existe agora em vários pontos comerciais a venda da cartela. Entendi. Porque são poucos funcionários da Zona Azul e muita gente reclamava que parava o carro e não tinha quem vendia. Então, foi o jeito de ampliar a venda
aproveitar
e atender todo o município.
Aproveitar, vereadora, né? Dar uma sugestão. Então, para colocar uma placa, né? Uma placa, orientando, pessoal. Aqui vende cartela Zona Azul.
Mas eu acho tem que, na porta.
Na porta? Mas é grande, pequena? Então eu nem vi, porque eu vou observar. Deve ser muito pequena, né? Porque eu não vi, né? Tanto é que a vereadora. Não, então a vereadora até que me orientou, né? eu não vi, então deve ser pequeno, eu não estou muito bom da vista. Mas enfim, se tem, então está ótimo, né? Eu acho que mais deveria sinalizar melhor para que as pessoas pudessem, né, ir no lugar correto para comprar. Mas enfim, eu só estou fazendo esse questionamento porque a pessoa ser multado, né, por falta de orientação e não achar ninguém na rua para comprar e não saber onde compra e depois tomar uma multa, perder 5 pontos na carteira, é um transtorno, olha, eu vou falar, eu já fiquei sem carta, não é fácil, hein? Não é fácil, porque a gente precisa viajar, precisa trabalhar em outros locais, e você andar com um carro sem carta é complicado. Mas enfim, eu acho que tem que orientar melhor, né? E as pessoas para fazer essa multa num veículo estacionado em via pública, tem que ser realmente, tem que ter um curso aí. Tem que ter um curso ou um diploma para multar. Porque a Polícia Militar, ela faz um trabalho, ela faz um curso, ela é formada para estar aí trabalhando, né? E trabalhando com essa legislação vigente que existe. Então, eu acho que se colocar um agente público para fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ter um curso, ele tem que ser formado em alguma coisa. Principalmente na legislação de trânsito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1027/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se houve algum equívoco nas informações prestadas pelo senhor prefeito a respeito do pagamento de débitos em ordem cronológica.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1028/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar quais outros prédios públicos pretende desafetar até o término do seu mandato.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1029/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar o que gerou o aumento de despesa e que criou um déficit na prefeitura, conforme informações prestadas pelo mesmo.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1030/2017, da vereadora Janete Aparecida Barros Aranha Conessa, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fazer um mutirão de cirurgias de vesículas, pois existem muitas pessoas necessitando desse atendimento e correm até risco de vida.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Eu tive conhecimento desse número de pessoas com problema de pedra na vesícula que precisam de cirurgias, porque o marido de uma funcionária minha está precisando, passou mal, foi para o hospital, foi para Marília e... O que disseram foi o seguinte, que existe uma média Tem que entrar numa fila para fazer essa cirurgia, porque existe uma média de 50 pessoas na fila para poder fazer. E a gente que sabe, gente que já teve essa cólica de pedra de vesícula, é terrível. Então, este é o motivo do meu requerimento. Para que se há possibilidade, assim como foi feito aqui em Garça, para mamografia, que foi feita um mutirão, né? Para fazer mamografia, houve mutirão para fazer cirurgias de cataratas. Quem sabe a gente pedindo, não sei se já existe um cronograma previsto para essa operação, quem sabe, né? Surge aí a possibilidade de agilizar essas cirurgias que estão necessitando. Muito obrigada, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1031/2017, da vereadora Janete Barros Aranha Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar cirurgia de retirada de pedra no rim do senhor Edson Beato, funcionário efetivo do município, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que... Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1032/2017, da vereadora Janete Aparecida Barros Aranha Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar a diretoria do Alfa Ômega para que façam a calçada que nunca foi feita, atrapalhando os pedestres por ali, que transitam.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Bem, continuando, que já é outro requerimento meu, é o seguinte, ali, eu acredito até que já houve outros requerimentos ou indicações sobre esse assunto. Só que continua do mesmo jeito... Há vários anos, nunca foi feita uma calçada ali. Ali é uma associação ali particular, que transita muita gente por ali, a gente sabe. Então, eu pensei no seguinte, nós temos que ir pedindo dono por dono de cada quarteirão, de cada entidade, porque se a gente não consegue... fazer todo o calçamento daquela Vitor Hugo Buareto, não é? É o nome daquela rua. De uma vez, que seja feito por parte. Então, agora, pedindo ali para a diretoria do Alfa Ômega, que eles têm ali aquele imóvel grande, né? Não sei quem é o dono, mas existe ali no Alfa Ômega, precisa ser solucionado aquele problema. Há muitos anos está daquele jeito. E a gente, mandando esse requerimento, pedindo para os fiscais da prefeitura indo até lá, para ver o que pode ser feito. Porque se não sai uma calçada, precisa sair uma capinação, as pessoas precisam circular por ali, e que a gente que passa ali de carro, que não precisa andar por ali, vê a dificuldade. Gente com sacolinha do supermercado passando por ali com a maior dificuldade.
Permite uma parte, vereadora?
Não é verdade?
Não concordo plenamente com a excelência. Eu acho que a prefeitura ela deveria chamar os proprietários daquele pedaço ali que a vossa excelência acabou de salientar aqui. A questão é a seguinte, aquela rua ela é estreita para o número de pessoas que moram ali. Né? Eles aumentaram. Isso que eu falo que às vezes a gente discute planejamento. Né? Os empreendimentos imobiliários criaram, né, e expandiram o município para aquela região ali. E a rua ficou estreita ali. Você pode observar à tarde ali, quem passa por ali, no horário de pico ali, a dificuldade e o tanto de carro que entra e sai ali, o pessoal vai trabalhar. Acho que a prefeitura deveria. Não, uma sugestão também, né, para acompanhar o requerimento aí. Acho que o requerimento é de suma importância. Podia fazer uma parceria, o pessoal doar aquelas calçadas ali e alargar aquela rua ali, entendeu? Que eu acho que até
ficaria muito melhor. Mas enfim, é uma sugestão. Mas acompanhando o seu requerimento, ele é um excelente requerimento, que ali tem um número muito grande de pessoas que moram naquela região.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não, Fábio.
É, o requerimento é muito importante mesmo. Eu passo bastante por ali e é o que eu estava relatando aqui aos companheiros de trabalho. O que acontece? Eu estive ali semana passada conversando na barraquinha do Açaí, que inclusive é da instituição. E eles me relataram o seguinte, que na verdade eu não sei bem ao certo se ali é deles aquele prédio hoje. Mas eu acredito que se for, os donos, que seriam um casal de pastores, eles estão morando nos Estados Unidos de novo. E os filhos que aqui residiam, também ali na instituição, também foram embora para os Estados Unidos. Quer dizer, não sei quem da família que está morando ali, mas existe uma pessoa da família ali, que eu acredito que a prefeitura poderia estar notificando para que tomasse providência e fizesse pelo menos um trio ali no meio, né? Porque realmente aquilo ali é muito perigoso, eu já desviei de muitas pessoas ali, principalmente em dia de chuva, porque o povo corre todo para a rua, e a gente é obrigado a dividir a rua com carros e a população, é verdade.
Então, se eles não estão mais aqui no Brasil, deve ter alguém tomando conta. E que isso precisa ser resolvido. Pois não, Rafael.
Já no mesmo assunto, inclusive se tratando do que o vereador Bacana disse, a respeito da rua ali, realmente a cidade cresceu para aquele lado ali, talvez sem um planejamento prévio por questão de espaço ali, né? Mas o asfaltamento das duas vias, Alagoas e Melquides Neri, veio para auxiliar. E eu que moro ali, moro no João Zapata, né? Hoje utilizo, por exemplo, a Alagoas, não utilizo mais a Vitor Hugo Buareto. Inclusive, foi tema até de um requerimento que eu fiz no começo do ano, para que o município fizesse as indicações, né, com placas, que existem ali outros caminhos, outras vias de acesso para chegar até o Frei Aurélio, o João Zapata e o Monte Verde. E tem aumentado muito a frequência de veículo na Alagoas, principalmente na Alagoas. A minha que dizer ainda tem um pouco menos de movimento, mas acho que essas vias podem auxiliar nesse quesito que o vereador Bacana disse, que ele tem razão. A via ali é pequena para o tráfego que ela suporta.
Isso aí. Muito obrigada, boa noite, boa semana a todos.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1033/2017, do vereador Marco Antônio Dias de Moraes, solicitando ao IAPEM informar se foram divulgados pela imprensa os demonstrativos mensais das receitas de fundos financeiros no período de março do 12 a dezembro de 2016. É isso?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1034/2017, vereador Marco Antônio Dias de Moraes, solicitando ao presidente da Câmara para que, através do procurador legislativo, preste informações sobre pareceres jurídicos exarados referente aos projetos de lei sobre o parcelamento de dívidas da Prefeitura Municipal com o IAPEM.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1035/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um poste de iluminação na rua Guarantã, número 336.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1036/2017, do vereador José Pedro dos Santos Soares, solicitando ao prefeito informar por quais motivos foi criado o crédito especial no montante de R$ 597.000 para cobertura de despesas relacionadas à merenda escolar e compra de uniformes a serem custeadas com recursos do QESE, através da Lei Municipal número 5.166, de 6 de novembro de 2017. Sendo que ainda havia disponibilidade de recursos vinculados à merenda escolar e previsão de liberação de recursos federais e estaduais.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento para o Executivo, tendo em vista que entrei em contato com o diretor da cozinha piloto, antes mesmo de fazer o requerimento, e o mesmo não soube responder essa minha dúvida. Pois a gente votou a semana passada, se não me engano, o projeto, a lei municipal número 5.166, que autorizava o município a criar um orçamento ali de R$ 597 mil para a merenda escolar, como também para a compra dos uniformes. A compra dos uniformes, muito bem-vinda para todos os vereadores que todos votaram a favor, favoráveis. Porém, eu fiz um requerimento, o número 906 de 2017, solicitando a informação de quanto havia ainda de dinheiro na conta da merenda, tendo em vista que algumas dúvidas que eu tive em relação à merenda escolar, e até fiquei um pouco surpreso que tenha em conta no nosso município R$ 444.139, que já estão em conta para consumo da alimentação escolar, como também mais a previsão para cair na conta de R$ 437.000 até dezembro, de recursos federais e estaduais. E a dúvida foi, se há já esse dinheiro em conta e mais esse dinheiro para estar caindo para a merenda escolar, menos de 2 meses para acabar o ano, qual era a necessidade de criar junto com o projeto, né, esse orçamento do QESE para a compra do alimento escolar. Pois, fique bem claro que se acaso chegar ao final desse ano e esse dinheiro estiver em conta, infelizmente esse dinheiro não vem o ano que vem. Pois o federal e o estadual trabalham assim. Se você recebe, por exemplo, R$ 100 mil num ano, R$ 100 mil no segundo ano, R$ 100 mil no terceiro ano, e aí no quarto ano você gasta R$ 50 mil, num quinto vai vir apenas 50. Então essa sobra de dinheiro em conta aqui é o que está me assustando. Pois se acaso sobrar essa quantia alta, que é uma quantia muito alta, em conta, eu tenho medo que o governo e o Estado não venha repassar
parte,
o ano que vem. Pois não.
A gestão ela tem que cumprir as metas, né? Ele tem um índice que ele precisa ser aplicado na educação. Então, ele tem que trabalhar dentro dessas metas. Então, assim, o que o Tribunal de Contas ele faz os apontamentos é de investimento. Então, tem a porcentagem, ele tem que fazer essa aplicação desses recursos na educação.
Gostaria de deixar claro que essas verbas que eu estou falando aqui não têm verba municipal. A utilização dessa verba aqui de 444, que já está em conta, e mais 437 mil que está para cair, é verba federal e estadual. Então, o meu medo é perder o repasse o ano que vem dessa quantia, se acaso sobrar em conta. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em relação à merenda escolar, ao recurso a ser utilizado na merenda escolar, eu me lembro dos anos anteriores que a prefeitura sempre utilizou todo o recurso estadual, todo o recurso federal e ainda sempre havia necessidade de complementar com alguma coisa em torno aí de 100 a 200 mil reais, não sei o valor exato, de QESE, né, que o QESE também pode ser utilizado para merenda escolar, e ainda recurso próprio. Se eu não me engano, em 2016, foi utilizado em torno de 20 mil reais ainda de recurso próprio. Então, eu não sei exatamente quais os valores, quais as fontes de recurso. Também fizemos um requerimento junto hoje, eu e o vereador Pedro, em relação a isso, não sei quais as fontes de recursos estão sendo utilizadas pela prefeitura, mas realmente parece que em novembro e dezembro, aparentemente, o recurso federal e estadual vai chegar até a sobrar, né? Então, talvez até aquela questão que eu falei aqui do alimento, da deflação de alimento pode estar embutida aí, porque não tenho a menor dúvida, olhando esses números aí, pelo menos numa primeira analisada, que no ano passado gastou-se bem mais com merenda do que esse ano.
Né? É a impressão que a gente tem com esses dados da resposta do requerimento. Mas é importante dizer que há sim uma vasta possibilidade de recurso ser utilizado na merenda, como recurso próprio, QESI, e os recursos federais e estaduais. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1037/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar bloqueadores de acesso, impedindo a conversão à esquerda na Avenida Rafael Paes de Barros, próximo ao Colégio Lumen.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1038/2017, vereador Paulo André Bertone Faneto, solicitando ao prefeito que informe se está havendo alguma movimentação por parte da prefeitura para mudar a regulamentação quanto à permissão de uso concedida aos estabelecimentos localizados ao redor do Lago Artificial. Em caso afirmativo, qual a finalidade da alteração?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui ainda nos acompanha e também pela internet. Bem, nós observamos que esses dias o assunto vem sendo comentado, né, por pessoas que têm estabelecimentos lá no lago e foram procurados pela fiscalização. E ainda hoje também em rede social um músico, ele fez o questionamento e logo em seguida a prefeitura emitiu uma nota dizendo que não teria acontecido nenhuma alteração, mas que houve um abaixo-assinado que foi encaminhado ao Ministério Público se a prefeitura estaria fiscalizando esses trailers lá no lago. Eis que tem um decreto de 1990, se não me falha a memória, não sei se alguém pode corrigir, 91? Então, de 1991, e que deveria ser cumprido. Alguns parágrafos foram mencionados, e que isso não vinha acontecendo de acordo com os munícipes incomodados. Bem, é uma legislação bastante antiga. A gente sabe que de 91 para cá, quase 30 anos, né, se passaram. A gente sabe também que o município é carente de atividades que os jovens ou qualquer outra pessoa queira frequentar, mas a gente percebe que são mais famílias e jovens, né? A grande maioria que ali frequentam e com interesse de música são os jovens. Então, nós também somos procurados pelos moradores que ali residem, como também por músicos, né? A semana passada mesmo estava num aniversário e o Lucas, que tem banda com a irmã Luana, ele me disse que eles estão tendo alguns problemas devido a essa fiscalização, a esse abaixo-assinado. E o que a gente entende? Da mesma maneira que os moradores estão se sentindo prejudicados, as pessoas, os que frequentam o lago, os músicos também poderiam se movimentar e pedir, né, que pudesse ter uma alteração nesse decreto, ou que algo fosse feito nesses trailers, como eles já vieram aqui se manifestar neste ano, né? A gente teve vários proprietários de trailers, pessoas de bandas, com os moradores, foi um dia um tanto confuso, infelizmente não chegamos a nenhuma conclusão. Mas eu acho, Paulo André, eu também fui procurada por uma proprietária de trailer ali do lago, e o que ela nos relata? Que também tem a sua atividade comercial, depende daquilo para sobreviver, e que sem a música fica difícil você atrair o consumidor. Então, eu acho que alteração não teve, mas deveríamos repensar nesse assunto, até porque a nossa cidade é carente, né, de shows, de eventos, e da mesma maneira, como eu estive observando em rede social, eu até dei um print, salvei, de uma moradora. Eu acho que tem que ter festas, como teve aí no final de semana a Festa das Nações. É muito importante ter Festa das Nações, a Cerejeira, e tantas outras quantas, né, a cidade se empenhar
para estar realizando. Mas uma moradora colocou que ela estaria incomodada com o som da Festa das Nações e que já era 1h30 da manhã. Então, eu dei print nessa tela. Então, o que, que o pessoal... Eu não estava em Guest, então eu não posso afirmar se ficou essa música até 1h30 da manhã, mas eu dei o print na tela e eu tenho para comprovar, posso estar colocando a semana que vem. O que revolta muitos que lá frequentam? Então, se é uma festa realizada pela prefeitura, pode o som ficar até 1h30 da manhã? E aí não incomoda os vizinhos? É, se sentiu incomodada? E aí como que fica para os trailers? Então, é uma situação um tanto confusa, eu acho que tem que ser revista. Agradar todo mundo, nós não vamos agradar, mas, de qualquer forma, eu acho que o prefeito deve analisar, deve se reunir mais uma vez com moradores, com o pessoal que toca na noite aqui em Garça, porque também eu vi nesse mesmo post que a pessoa questionou, né, iria até cantar num restaurante, ou vai cantar amanhã num restaurante aqui da cidade, só que fica na Avenida Rafael Paes de Barros. Outros colocaram, e agora os músicos de Gaia vão ter que ir para Marília. E eu acho que a gente não pode também deixar isso acontecer. Então, é um caminho difícil, mas que tem que ser percorrido. E nós, eu tenho aqui também o vereador Antônio Franco, que também trabalha no rádio, nós somos pessoas que temos que apoiar, acredito que o Bacana tem o mesmo pensamento, os músicos, as bandas, né? Nós somos desse ramo de forma indireta, então nós temos que apoiar, assim como em contrapartida tem a população que ali reside, que também um tanto reclama. Obrigada.
Eu vou usar a palavra.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes dos colegas, funcionários da casa, para até que nos visite, que nos ouve pela internet. Bom, eu fiquei sabendo desse assunto, eu não tenho rede social, mas eu recebi, né, uma pessoa que eu também nem conheço, me mandou uma notificação que ele recebeu lá no lago. Né? E a notificação, ela recebeu uma notificação da prefeitura, né, que diz assim, considerando a realização de shows com música ao vivo, só será autorizado, mediante a apresentação de auto de vistoria do bombeiro, a receber o certificado do bombeiro, tal, tal, tal. Considerando que a realização da música ao vivo exclusivamente da véspera de feriado, com horário limitado, considerando que fica permitida as lanchonetes localizado no lago, a utilização de aparelhagem de reprodução, som ambiente, valendo CDs, DVDs ultimamente, em qualquer horário, de segunda aí tem um determinado de horário, que eles determinou das, no caso da prefeitura, né, das 4 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, de sábado das 12 às à meia-noite e dos domingos das 12 às 10 horas. Tá? E daí, depois eu fiquei sabendo, eu mandei isso daqui, né, pro procurador jurídico, ele me respondeu que tem uma notificação que ele me mandou aqui também, né, foi a questão foi levada ao Ministério Público, né, de perturbação e sossego, né, que não tem nada a ver com o AVCB, tá, isso daí é outra coisa. Então, é assim, o AVCB do bombeiro, né, se for essa questão, tem que fechar a Câmara também. Então, assim, não tem AVCB, vamos fechar a Câmara. Né? Se for essa questão. Né? Porque, assim, se nós for aplicar uma lei, se nós for aplicar uma lei perante o AVCB, então nós temos que fechar lá, nós ainda pode parar o som lá e fechar aqui também. Então acho que não é o caso. Conhecendo um pouco sobre o evento, eu gostaria de dizer, a Vossa Excelência, que o AVCB do bombeiro não se aplica ao lago, porque lá não é casa de show, lá não cobra ingresso, tá? Lá não cobre entrada e lá não tem porta. Então, a maioria dos três lagos, ela fica aberta. Então, a saída de emergência já está aberta. Então, assim, o bombeiro ele vai dar o AVCB, o que eles precisam lá? Está com a cozinha adequada, com a mangueira do gás, né? Lugar para ter segurança, isso daí que o bombeiro vai exigir. Um extintor e uma placa dizendo que a saída. Mas nem precisa, você vai entrar no lago, não tem porta, você sabe que ali é a saída. Se acontecer um negócio, você já vaza dali, daquele lugar que você entrou. Então, a questão do AVCB... Né? Então, mas a questão do AVCB é isso, tá? Então, essa lei, não vigora sobre uma lanchonete do lago sobre AVCB. Se não tem AVCB, tem que tirar, né? Tem que tirar, porque como que a pessoa vai estar... Que foi como nós discutimos aqui várias vezes. O princípio básico, um estabelecimento funcionar e abrigar pessoas, ele tem que ter autorização do bombeiro, que ali prova que o lugar tem segurança...
né, para acomodar as pessoas. Então isso é o básico, não é que lá precisa. Lá tem que ter, como aqui tem que ter, a prefeitura tem que ter, a escola tem que ter, qualquer lugar tem que ter. Agora não sei se a residência tem que ter, né, também. Eu acho que não, né? Eu acho que isso daí não cabe a residência. É só. Mas não deixa dizer que a residência obriga a pessoa. Você pega a família do Fabrício, quando vai no churrasco, dá 100 pessoas. Né, Fabrício? Então, vira um salão de festa, né? Então, no caso da casa lá do Fabrício, tem que ter o AVC mesmo no momento, né? Mas, enfim, eu acho assim que para você, né, falar do lago, como que a gente vai falar do lago? O lago é um lugar turístico do município. Qual que é o lugar turístico do município? Aonde nós temos uma área turística do município? É o lago. Não tem outro lugar que as pessoas... Que é o cartão postal da cidade, né? Então, quando você traz um amigo, você pode observar. Quando você traz um amigo de fora e leva no lago, as pessoas ficam encantadas. Nós não fica muito, porque a gente já está aqui, né? Todo dia. É lógico que é um lugar bonito, mas como a gente convive todo dia, a gente não vê essa coisa tão bonita como as pessoas vêm de fora. Eu, minha prima, veio de Campinas, ficou encantada com o lago. Achou lindo o lago, maravilhoso. Falou, nossa, que lugar bonito, né? Numa cidade pequena do interior, em um lugar tão bonito. Então, é o cartão postal do município. E se você for numa cidade que é turística, ela tem que se atender, né, todo o segmento, né? Ela tem que se adequar dentro da zona urbana, com o quê? Com o movimento de pessoas, né, e também se organizar com relação a isso. Outro dia eu vi no jornal que Garça, né, já está conseguindo um certificado de alguma coisa com relação ao turismo, né? Hã? É isso, né? De município de interesse turístico. Então, eu acho que a legislação, ela tem que se atentar a isso, né? Se você pegar uma cidade, eu vou citar um exemplo, de Piraju. Piraju tem a represa Jurumirim ali. É uma cidade pequenininha, mas ali é um lugar bonito e ali vive mais do que? De uma instância turística. Tem vários hotéis em volta lá do lago. E uma cidade pequena e sobrevive disso, de comércio e turismo. Então, quem mora ali perto, o barulho vai comer mesmo, porque não tem jeito. A cidade é pequena, o lago é no meio da cidade, então mas a cidade, ela está preparada para isso. Por quê? Porque é onde entra a receita do município. Se ela não se adequar a uma legislação, quer dizer, o município não tem nada. O município não consegue arrecadar, o município não consegue desenvolver. E há uma... assim, eu não estou questionando aqui... com relação aos moradores. Eu respeito muito os moradores. Eu acho que eu não moro ali, né? Então, assim, eu não posso também falar por quem está lá, né, morando lá no local e está incomodado com a lei de perturbações de sossego. Então, há três leis, né, com relação ao som, né? Eu acho que o vereador Parente trabalha ali no fórum e sabe muito bem essa questão da lei. Tem a lei de perturbações de sossego, tem a lei de silêncio e tem a lei agora que o Estado, acho que sancionou há pouco tempo, de som automotivo na rua. Carro que passar com barulho e tal. Então tem três leis. Se o cara não pegar no decibéis, ele pega na perturbação e sossego, né? Que é uma lei que tem que ser cumprida. E daí de carro que passa na rua, que eu acho que é complicado para você fiscalizar, porque se um carro passar correndo aqui com o som ligado, você não pegou a placa, não dá para você multar, né? E também não tem nem efetivo da polícia para fazer esse tipo de trabalho, né? Com relação a isso. Só se pegar em loco, que nem no caso do lago, o cara abrir uma tampa de som, tá parado, e medir os decibéis e tiver acima do que é permitido por lei, enfim. Então essas são as questões para ser discutidas. Eu acho que naquela audiência, não foi audiência pública, né? Foi uma sessão, foi audiência pública que teve, né? Foi uma sessão normal. Eu acho que não foi legal para ser discutido esse assunto. Mas o prefeito, que é o gestor do município, junto com as secretarias que implantam essas regras, ele tem que fazer realmente uma audiência pública, né? Porque assim, a gente está vendo que para você atentar uma classe, você está prejudicando a outra. Entendeu? E quando você prejudica uma classe, a outra não sai satisfeita. Então acho que tem que entrar no consenso. Determinar horário, determinar isso, eu acho que é legal. Mas eu acho que tem que entrar no consenso, porque não é a pessoa que está trabalhando ali. Você também tem que ver as famílias que frequentam ali. Então, quer dizer, nós não estamos discutindo aqui um assunto de 5 pessoas que geram emprego. Nós estamos discutindo, assim, 5 pessoas que geram emprego, que têm o seu funcionário e um monte de família do município e de fora que frequenta ali no local. Então, assim, não é uma população tão pequena, né? Então, esse é um assunto interessante que tem que ser discutido. Mas, enfim, a gente tem que ser bem coerente, né? Não pode também querer defender realmente só um lado e depois as outras pessoas se sentirem magoadas porque você acabou tendo que ficar de um lado e esse não é o meu motivo de usar a tribuna. Eu acho que nós somos em 3 vereadores, eu acho que deveria fazer uma legislação num determinado local do município, que é um cartão postal, que é um cartão postal e um cartão turístico do município, eu acho que teria que ter uma legislação no local ali, ver como que vai se adequar, né? Porque ali sempre houve música, sempre houve carro ali andando, as pessoas praticam esporte ali, levam seus filhos ali, é um ambiente muito bonito que foi construído ao longo do tempo, né? E muito bem construído pelas gestões que se passaram aqui no nosso município. Então eu acho que tem que ter um consenso, chegar num consenso, para que não possa prejudicar nem os moradores que moram ali e nem prejudicar as pessoas que geram emprego ali. Com relação à determinação que é a prefeitura que tem que legislar, porque ali é uma área pública, precisa também ver que tipo de concessão é feito para poder usar, né, aquele local. É uma discussão legal, porque pelo que eu vejo, quando você usa um próprio público, tem que ter uma licitação de uso, uma permissão de uso. É uma permissão de uso, houve, queria dizer assim, ali é do município, né? E as pessoas comercializam os trailers, vende o trailer para um, vende o trailer para outro. Que tipo de legislação tem com relação a isso? Como é fiscalizado isso? Se há uma concorrência pública para você poder usar o local? Então, são muitos fatores que tem que ser discutido. Como que é usado e como chegar num consenso para poder atender os dois públicos do município. Então, acho que é um assunto importante para a gente discutir, porque se trata de perturbação e sossego e também de geração de emprego. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem e ser bem coerente com relação a isso, né? É um assunto que tem que ser muito delicado para discutir. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. O requerimento vem em boa hora. Acredito até que o vereador não imaginava que fosse acontecer, coincidentemente, as manifestações em Facebook, mas vem em boa hora para a gente poder explicar a situação. Vamos lá. Nós tivemos aqui, como já foi dito por outros vereadores, uma discussão entre moradores do local e proprietários de trailer e músicos aqui na Câmara Municipal. Essa discussão não terminou muito bem, pelo que eu me lembro, né? E óbvio que as partes tomariam alguma decisão. E foi o que foi feito. Uma denúncia no Ministério Público, feito pelos moradores, não sei quantas assinaturas, mas parece que foram bastante assinaturas, reclamando sobre o som. Confesso até que após os acontecimentos, na minha opinião, aparentemente resolveu o problema, porque visito com frequência o lago, é um ponto de turismo aqui do município, como já foi dito, não vejo mais o som em uma altura que incomode, posso estar enganado, mas pelo menos não teve mais reclamação, né? Porém, a denúncia foi feita lá atrás, e o Ministério Público, dentro do seu campo de atuação, conseguiu fazer essa comunicação com o município agora. O Ministério Público, então, pediu para o município mandar toda a legislação pertinente ao local, de como se tratava, e, inclusive, até surpresa para muitos nós, tinha essa legislação específica do lago, do José Panza, prefeito José Panza, 1991, onde ele tratava sobre som ao vivo em lanchonetes do lago. Então, existe já uma legislação específica, talvez ultrapassada? Talvez ultrapassada. O Ministério Público, então, fez o comunicado dele, em outras palavras, né? Fez o comunicado dele perguntando ao município se o município estava cumprindo aquela legislação que existia no município. Então, o município teve por obrigação notificar o dono, quem utiliza o estabelecimento, os locais, para que eles se adequassem. Então, a discussão que nós tivemos no Facebook foi gigantesca. Não é um decreto feito pelo prefeito João Carlos, que isso fique bem claro. É um decreto de lei feito pelo Panza, o qual os moradores fizeram a denúncia no Ministério Público e o Ministério Público cobrou providências. Então, que fique bem claro para todos que estão nos assistindo que não é um decreto e também não proíbe som ao vivo no lago, como vem dizendo, como a gente vem escutando, tá? Basta se adequar, né? Eu não sei como vai ficar essa adequação. Como o Bacana disse, eu também entendo ser uma adequação simples. já que a porta, como já é dito, acho que eu posso até falar que em torno de 35%, 40% do prédio é aberto nesses espaços, né? Até mais. Então, muito mais do que a nossa cidade tem em todos os outros prédios. Como já foi dito também, o próprio fórum, onde o nosso promotor se encontra, também não existe o AVCB. Em relação aos moradores e aos músicos, é delicado realmente, como o Bacana disse, porque a Patrícia Marangão deu exemplo de uma moradora que se incomodou com o som da Festa das Nações no sábado, com todo o direito dela. A lei de perturbação é uma coisa muito particular. A pessoa entende, está me perturbando, eu posso acionar a legislação nesse sentido. E a Festa das Nações é uma vez no ano, hein? Ela se incomodou com a Festa das Nações uma vez no ano. Totalmente aceitável, ela se incomodou. Agora, você imagina quem mora lá do lado e escuta o som de banda 3 vezes por semana também. Então, como podemos tirar, então, o direito de quem também se sente incomodado ao redor do lago? E sou apaixonado por música, adoro música ao vivo, não gostaria que tivesse nenhum tipo que atrapalhasse nesse sentido. Acredito que uma boa conversa, resolver a situação de fato, embora agora não trata-se mais apenas do prefeito e dos moradores e do músico, e o Ministério Público está envolvido, e ele cobra providências, porque o Ministério Público tem que ser imparcial nesse sentido e buscar o que acata em a legislação. Então, a situação acho que complicou um pouquinho mais, mas também não acho impossível de resolver. Fique claro, o decreto não foi feito agora. O decreto não é do prefeito João Carlos. O decreto é de 1991 e a denúncia dos moradores que levou o Ministério Público a cobrar essa exigência. Tenho também que esclarecer mais uma vez, como já disse, que não existe impedimento para que seja feito música ao vivo no lago. Eu vi até um comentário no Facebook, vai acabar a música ao vivo no lago. Não é para acabar a música ao vivo no lago, é para acompanhar a legislação e que seja cumprida a legislação. O AVCB, nesse caso, que tem que ser tirado fornecido pelo Corpo de Bombeiro, as empresas lá do lago vão ter que comunicar uma empresa que faça isso e fazer um orçamento, ver quanto que custa, saber do que se trata, se está compensando o rendimento ali, né, a locação ou coisa parecida. Não acho impossível de se resolver. E também fico triste com os boatos, né, que acontecem em Facebook. O Facebook, eu costumo dizer que é uma ferramenta muito útil e, ao mesmo tempo, muito complicada, né, que se propagam verdades, mas também se propagam mentiras. Então, população garcense, quem nos assiste, não existe nenhum decreto do prefeito João Carlos impedindo o som ao vivo no lago.
Vossa Excelência concede uma parte?
Concedo, vereador.
Ainda com relação a essa infeliz postagem, vamos falar dessa forma, lá estava dizendo que o Executivo Municipal alterou a lei, sendo que isso é uma prerrogativa que não é do prefeito, né? É nossa aqui. E, salvo engano, não entrou nenhuma lei aqui com relação a isso. Então, só para ter uma ideia de como foi propagado isso. Não é nem prerrogativo. O prefeito nem tem poder para isso, né? E, segundo essa postagem, foi ele que mudou a lei de 1990 ou 91, de 91, mas eu acho que na postagem está em 1990.
Pela ordem, permite uma parte, vereador, só para falar, que eu recebi aqui, vereador, você permite uma parte?
Permito, vereador.
Vereador Marcão, eu recebi aqui, eu acho assim que esse tipo de lei, ele pode ser por decreto, tá? Porque, na verdade, o que consta é um decreto. Eu não sei se poder mudar, pode ser mudado com decreto, mas como foi feito por decreto, eu acho que para mudar também poderia ser feito por decreto.
Talvez eu não tenha me expressado bem, vereador, mas eu só queria dizer o seguinte, que isso daí não é por lei, isso que eu quis dizer, né? Como que o prefeito ia mudar uma lei se não é por lei? Né? É uma coisa, foi feito por decreto. Talvez eu tenha me
desculpa. É o que se permite uma parte?
Permito.
Não, o que eu gostaria só de dizer, Marcão, até uma correção, não sei se você observou. Eu acho assim, que também não tenho tanta certeza. A gente pode perguntar para o diretor aqui, para o jurídico da casa. Eu acho que um decreto, ele pode ser alterado por decreto também. Mas eu acho que se passasse aqui pela Câmara, seria mais democrático, né? Não seria mais muito autoritário que nem fazer um decreto desse tipo, né? Já que um monte de gente está sendo envolvido.
O que ocorre agora é que a discussão não é mais essa. A discussão é que existe uma denúncia é feita por moradores, e o Ministério Público tem que apurar. Né? E apurando, ele cobra o cumprimento da legislação e o município tem que cumprir a legislação. Então, que fique claro para os moradores que não é, um decreto de agora, de 2017, é um decreto de 91, a qual os moradores que se sentiram incomodados fizeram a denúncia no Ministério Público. Então, isso é bom que fique esclarecido, e aqui é um momento excelente para explicar isso, que fique muito claro. Trata-se do nosso lago artificial. Acredito que nós temos sim que dar uma boa atenção àquele local, porque é o nosso ponto de encontro dos amigos, familiares, né? Então, acredito que uma boa conversa, talvez até envolver o Ministério Público nessa situação de algum jeito, nós possamos aí chegar a um denominador comum e resolver a situação de fato.
Permite mais uma parte só, rapidinho? É o seguinte. Então, como houve essa denúncia ao Ministério Público, e uma denúncia, ela tem que ter provas, né? Provas com vídeo de som, né? No caso do medidor de som lá, eu não sei como que é o nome, decibelímetro, né? Decibelímetro, também eu acho. Então, basta também os próprios pessoal do trailer se defender nessa questão. Você é advogado, sabe muito bem.
Na realidade, existem...
Então, se defender, como eles fizeram no Ministério Público, eles se defender também, e a Prefeitura vê as duas partes. Né?
Existem, na realidade, acho que boletins de ocorrência registrados por moradores, né? Então, é um documento de fé pública, e ali é um documento probatório que utiliza-se, então, como prova nesse tipo de questão. Claro, é o direito à ampla defesa. Mas, então, eu só subi na tribuna aqui para esclarecer essa situação. Ao invés de me manifestar em rede social ou criticar qualquer tipo de postagem, para que as pessoas façam uma interpretação no que de fato está acontecendo, para não se deixarem levar por postagens inverídicas.
Permite uma parte, vereador?
Se der tempo, vereador, mas pode...
Eu acho que agora seria a hora de tomar providência e mudar a lei.
Acredito que a alteração dessa lei... Eu não...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o requerimento é de minha autoria, então acho que não poderia deixar de dar meu posicionamento aqui na tribuna. Bom, em primeiro lugar, o motivo do requerimento foi porque... houve muitos boatos, né? Muita conversa, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que está sendo feito, o que não está. Então eu falei, vamos logo questionar para que a resposta venha e a gente tenha um posicionamento oficial do Executivo Municipal. Um outro ponto que acho que ninguém acabou comentando aqui, que o vereador Bacana provavelmente tem bastante conhecimento sobre isso, me foi dito o seguinte, não sei se isso consta em legislação ou no decreto, mas... uma das preocupações foi que a prefeitura teria cobrado que os estabelecimentos buscassem um alvará para cada evento que eles fossem realizar. Entendeu? O vereador quer uma parte para esclarecer? Permita.
Bom, pelo que eu entendo, né? Não vou falar que é verdade, mas eu acho que isso aí era um assunto para ser discutido. Como ali não há cobrança de ingresso, tá? É uma lanchonete que abre normalmente todos os dias, né? E tem que ter o alvará, se ele tiver o alvará da prefeitura, logicamente ele vai abrir todo dia. Né? E como não é show, porque aqui fala show, mas não é show, gente. Show vamos ser bem claros, né? Show é uma mega estrutura, é uma carreta de som, assim, não estou querendo até, assim, é uma coisa mais humilde, uma coisa mais pequena, é um violão e voz, é uma música ambiente. Entendeu? Então, pelo que relata aqui, o pessoal está falando assim, o cara chega lá com um show no trailer, né? Então não é bem assim. Então a legislação ela não é tão rígida assim. Se é uma pub, você frequenta muito à noite, você conhece o que é uma pub, né? Você é solteiro, né?
Eu não. Não.
É, uma pub, um barzinho, uma boate, é diferente, né? Tem uma diferença muito grande. Então é o seguinte, o pessoal que vai em Marília, ele está acostumado, né? Você vê lá, nas ruas de Marília. A maioria dos bares lá tem música ao vivo. Então, lá deve ter. Eu acho que se não tem uma legislação aqui... Marília deve ter alguma, né? Então acho que poderia pegar uma sugestão lá, porque lá funciona, né? De uma maneira, e aqui poderia funcionar da mesma maneira. Mas enfim, eu não acredito que tem que tirar uma vará para uma pessoa tocar lá toda vez.
Eu só entendo que eu concordo com o vereador, porque eu acho que se existe isso
em alguma regulamentação, seja através de decreto ou seja através de lei municipal, se for uma exigência municipal, eu acho que cabe a nós alterarmos isso, porque realmente não teria cabimento que eles precisassem, a cada dia que eles forem abrir lá, ter que tirar um alvará diferente. Quer dizer, é uma burocracia totalmente desnecessária, né? Então, esse foi um outro ponto que
vereador,
me disseram.
Só para finalizar. Como que funciona um salão de baile para você fazer um evento? Ele tem um alvará da prefeitura. Todos aqui, né, tem um alvará da prefeitura. Esse alvará que pede para o Ministério Público é alvará de presença de menor. Não tem nada a ver com alvará de funcionamento. Você leva a documentação, o AVCB do bombeiro, o alvará da prefeitura, quem vai promover o evento, e daí ele dá mais um, de presença de menor desacompanhado. O parente, ele sabe muito bem, né, do que eu estou dizendo, que é a sinalização. Vamos supor, um evento que vai cobrar ingresso. Então, para o menor ir lá desacompanhado, dentro do evento e pagar o ingresso, ele tem que ter uma autorização judicial. Que nem assim, vamos pegar uma festa das ações que houve final de semana, né? Lá tem o AVCB do bombeiro profissional. Porém, não tem como pedir um alvará de presença de menor, porque o local é todo aberto. Então, muito difícil a prefeitura pedir um alvará de menor. Eu acho que nunca pediu, né? Então, por quê? Porque é um local aberto, o pai vai com o filho e chega lá, solta o filho, quem que vai cuidar? É um ambiente aberto. Então, eu não vejo dessa maneira. Mas, enfim, é uma questão que nós estamos discutindo aí.
Não, tá certo. Bom, eu acho que já foi bem esclarecido aqui todo o assunto, foi bastante discutido. Apenas essa outra questão que eu também vou me informar para saber se há alguma regulamentação em relação a isso, se houver e estiver nas nossas prerrogativas, a gente pode tomar as providências aí, mas vamos aguardar também a resposta do Executivo, esclarecendo ainda mais a questão. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos à votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, concedo a palavra dos senhores vereadores inscritos previamente pelo prazo de 5 minutos cada orador.
Eu vou usar a palavra.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Janete.
Desculpa, bacana, né?
Bacana. Se
quiser colocar a Janete, né? Faça essa gentileza, já que ela é mulher.
Janete.
Rafael.
Rafael. Paulo André.
Pedro.
Marcão do basquete.
Pedro. Marcão.
Patrícia.
Patrícia.
Parente.
Parente.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, senhores da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, queria agradecer, né, o convite do secretário da Indústria e Comércio, que ele até ele vai estar em São Paulo amanhã, né, e era para mim também com relação à Via Rápida Emprego, né, que é um projeto do governo do estado, né, e no qual o Hugo, que foi assessor do Vinícius Camarinha, ele que está comandando essa diretoria, eu não sei se é uma secretaria, se eu não me engano, da Via Emprego, né, do governo do estado. E amanhã vai ter uma reunião com várias prefeituras, são 210 prefeituras do estado de São Paulo ou mais, que é aquela carreta, né, aonde ela se instala no município, né, e ali direciona, né, junto com a parceria com o município, nessa questão da Via Rápida Emprego, que é um projeto do governo do estado. Então, eu queria agradecer ao secretário, que até me ligou, eu até já não ia poder ir, e ele acabou me ligando, e eu até falei assim, olha, se fosse outro dia, né, eu até poderia ir, mas amanhã eu estarei muito ocupado, que eu já tenho faltado alguns dias no emprego lá, então não vai dar para mim faltar esses dias, né? Porque você sabe, né? TI, a Sera já estourou o meu orçamento lá. Mas assim, eu quero agradecer aqui o secretário, foi muito gentil, né, da parte dele me convidar, porque trata-se de um projeto do nosso partido que tem ajudado muita gestão aqui do município, né? E eu acho que tem muitas coisas boas que o PSB, junto com o vice-governador, o deputado Abelardo Camarinha, o Vinícius Camarinha, vão trazer de recurso aqui para o município. Então, acho que esse mês, dia 28, já vai estar entregando a Univesp aqui para a Garça, que é a universidade virtual, né, com 4 cursos, que já vai, né, se Deus quiser, o ano que vem, ter o primeiro vestibular aqui no município, que eu acho que isso é importantíssimo demais para o município. E essa questão, né, da Via Rápida Emprego, que também é um projeto do governo do estado, que vai fazer essa parceria aqui com o município, para trazer aqui, para fomentar aí essa questão de empregos aqui no município. E também só para salientar, para registrar que também que o nosso partido conseguiu aqui, através de vários pedidos, uma ambulância, né, aqui para o município, que já foi conquistada no valor de R$70 mil. Então, tem várias coisas que vão vir aí, né, pela frente. E eu acho que é bom, né, a gente que tem os nossos contatos com o deputado, né, tá fazendo esse intercâmbio, né, entre o deputado, que teve voto no município, que também traga recursos para o município. Tem muitos deputados, né, que vêm aqui no município, tem voto aqui do município, e depois, só o ano que vem, que a pessoa vem aqui, dá uma verbinha de 100 mil, e fala, faz aquele discurso e pensa que solucionou todo o problema do município. E não é bem assim. Eu acho que o deputado que é regional, ele tem que estar presente nos municípios que eles foram votados e que conseguiu ser eleito. E a gente, às vezes, né, não estou falando que é no meu caso, mas às vezes muitas pessoas votam em pessoas que é lá do litoral, da Baixada Santa Catarina, o Tiririca tem um monte de voto aqui em Garça, né? Eu nunca vi falar do Tiririca aqui em Garça, eu não sei se ele deu alguma coisa aqui para Garça, né? Eu lembro do deputado Clodovil também, foi votado, teve um monte de voto aqui em Garça também, né? E nunca apareceu por aqui. Tem tanto vereador ou tanto deputado que teve voto aqui em Garça, né? Assim, acho que teve a nível nacional, né? Mas, enfim, a gente tem que se atentar, né? Principalmente nós, né, que somos vereadores, se atentar aos deputados regional, que assim a gente possa conseguir melhorias para o nosso município. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Bem, eu só quero fazer um convite a todos os vereadores aqui presentes, ao público aqui presente e aos internautas que nos ouvem, né, nesse momento, que nos assistem. Na sexta-feira, haverá uma sessão extraordinária de caráter solene, às 20 horas, para entrega de um título de cidadã garcense à irmã Renata, que prestou relevantes serviços no nosso município. É uma irmã que tem ajudado muito na nossa Igreja Católica, ajudado muitas pessoas carentes, ajudou muito no hospital, presta serviço até hoje no nosso município. E eu gostaria de ter aqui a maioria, se não todos, dos nossos vereadores, mas que esta galeria, essa plenária, estivesse lotada, que a gente tivesse que colocar cadeiras extras, né? Porque acho que ela merece esse carinho do nosso legislativo e da nossa cidade, esse agradecimento. Ela já tem 90 anos de idade, 70 anos de serviço à igreja, à comunidade, então é uma pessoa que merece. Então eu convido todos vocês para estarem aqui sexta-feira, dia 17, às 20 horas. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
S-
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Em nome do presidente da casa, em nome dos vereadores, em nome dos funcionários, eu gostaria de parabenizar a vereadora Janete. Hoje é o aniversário dela, então fica aqui os meus parabéns para você, Janete, em nome de todos nós. E dizer que nesse um ano que estivemos junto aqui, aprendi muito com você e parabenizar pelo tempo que você despreende pelas pessoas. Todos aqui sabemos o trabalho voluntário que você faz no município, de frente ao Lions, foi governadora do Lions, né? Um título que aqui em Garça acho que é o único, o da vereadora e do seu esposo, seria isso? Seu esposo foi governador já? O cunhado, é verdade. Bom, então parabéns pelo seu aniversário, você é uma pessoa muito querida por todos aqui, que tenha muitos anos de saúde do nosso lado aqui, tá bom, vereadora?
Boa parte.
Segundo,
só dá uma parte para mim, rapidinho.
Permito.
Eu quero falar para ela aí, é pique.
Segundo, eu queria parabenizar os organizadores da Festa das Nações. A festa foi um sucesso, como todos viram, né? Acho que 80% das entidades que levaram os alimentos para serem vendidos no sábado e no domingo terminaram no sábado. E tivemos então que sair comprando, correndo as coisas no domingo. Eu trabalhei em três barracas, e nas três barracas a venda foi muito boa, e esse dinheiro é muito bem-vindo para essas entidades. E agradecer principalmente as pessoas que se fizeram presente nesse evento, porque nós podemos ajudar, e essa é uma maneira de ajudar, né? Então, parabéns aos organizadores, parabéns ao Fábio Bonassa, parabéns ao Diogo, todas as secretarias envolvidas. Então, foi ótima a organização, parabéns a todos que se apresentaram, espero que ano que vem seja melhor ainda. E por fim, eu queria parabenizar os vereadores. No meu humilde entendimento, a sessão de hoje foi uma ótima sessão. Nós tratamos de temas relevantes, falamos de remédio, falamos de calçamento, falamos de legislação do município, tratamos de assuntos de realmente importância. Então é esse tipo de sessão que eu gostaria que acontecesse todas as segundas-feiras, acredito que todos aqui. Então, parabenizar a todos os vereadores pela forma amistosa e que trataram um ou outro com educação, e mesmo tendo posições divergentes às vezes, não saímos aí desse contexto de educação e cordialidade. Então, parabéns a todos os vereadores e uma boa semana a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu ocupo tribuna nesses últimos 5 minutos, apenas para colocar aqui o meu posicionamento a respeito de um projeto de minha autoria que eu protocolei na casa hoje e que foi rejeitado já logo no início da sessão. Mas eu queria explicar o motivo do projeto, né? Eu dei entrada no projeto para que toda alteração no Código Tributário que majorasse impostos no município ou que desse isenções fiscais que fossem precedidos de audiência pública. Qual a finalidade disso? Hoje, como todos têm conhecimento, toda matéria orçamentária, como por exemplo a PPA, a LDO, a LOA, sempre as matérias orçamentárias, elas são precedidas de audiência pública. A prefeitura faz uma audiência pública lá e a Câmara faz uma audiência pública aqui. Assuntos relacionados a parcelamento do uso do solo, como por exemplo plano diretor, são assuntos extremamente relevantes. Então, plano diretor, a prefeitura faz uma audiência pública lá e a gente aqui na Câmara faz uma audiência pública aqui. E eu entendi, no meu entendimento, não foi criação da minha cabeça, né? Eu vi que outras cidades fazem o mesmo para questões tributárias. Porque eu entendo que é de extrema relevância, por exemplo, quando você vai aumentar algum tipo de imposto no município, que a população seja, e eu não digo nem consultada, não é nem essa a palavra, porque uma audiência pública, ela muitas vezes não vem apenas para consultar a população. Mas a audiência pública, ela serve até para informar a população, para explicar para a população o motivo daquilo. Certo? Então, peraí. Haverá aumento de impostos. Vocês não acham que é uma matéria relevante o suficiente para que haja audiência pública? Eu entendo, desculpe, que sim.
Eu entendo que é uma matéria de extrema relevância para que sejam, sim, feitas audiências públicas, porque mexe diretamente no bolso do contribuinte, né? E o meu projeto, eu até fiquei surpreso, confesso, porque eu achei que todos fossem concordar, porque, desculpa até aos vereadores que votaram contra, eu acho que, pelo que eu contei, tiveram 8 vereadores contrários, desculpe a minha sinceridade, mas... Todo mundo fala em participação da sociedade. Um assunto de extrema relevância como esse. A gente ter uma lei que coloca o poder executivo e o poder legislativo na obrigação de fazer uma audiência pública para explicar, para dialogar com a população em relação a esse aumento de impostos, e os vereadores que são a voz da população, representantes da população, não concordarem com isso, senão não vai ter audiência pública, não. Vamos. Desculpa, eu não concordo. Lógico, eu não preciso concordar com tudo, eu estou aqui para respeitar a opinião de todo mundo, certo? Mas eu entendo, sim, que é uma matéria que merece, sim, audiência pública, assim como o plano diretor, assim como as questões orçamentárias. E eu esperava, eu até nem gostaria de estar utilizando esses meus 5 minutos para tratar dessa questão, porque eu gostaria que pelo menos esse projeto tivesse se tornado objeto de deliberação para que a gente, em uma próxima sessão, pudesse estar discutindo o projeto no mérito. Essa era a minha vontade.
Me concede uma parte de 10 segundos?
Concedo.
Para não perder muito seu tempo? Mas é justamente essa a minha justificativa. Como o próprio vereador disse, nós somos eleitos para representar a população. Estamos aqui representando a população. Caso fosse necessária audiência pública para discutir todos os assuntos do município, então, para que, vereadores?
Desculpa, vereador, mas eu não estou falando de todos os assuntos do município. Eu estou falando de aumento de carga tributária para o contribuinte. Eu acho que, assim como para plano diretor já existe a audiência pública obrigatória, assim como para as questões orçamentárias existe a audiência pública obrigatória, eu acho que questões tributárias de aumento de impostos merecem, sim, a audiência pública. Essa é a minha posição. E eu preciso deixá-la registrada aqui. Então eu utilizo a tribuna mais para informar a população que eu apresentei esse projeto e que esse projeto foi rejeitado antes mesmo de ser colocado em discussão. Então, respeito a opinião da maioria, né, aqui é uma casa democrática, mas apenas...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Utilizo esses 5 minutos, infelizmente, para falar sobre um assunto que eu achei que já estaria meio que resolvido, que é em relação à Cerejeira Festival. Fui autor do requerimento 446 de 2017, ao qual solicitei que, se, acaso a festa fosse dessa superávit, que os dinheiros, as verbas, né, das instituições que foram pagas em aluguéis seriam ressarcidas, que, querendo ou não, as instituições estão lá e essa verba não é perdida, porque as instituições prestam serviço de necessidade do poder público. Elas realmente, até a certo ponto, elas fazem ali o trabalho que deveria ser do poder público, e as instituições fazem, e elas participam de festas. Eu vi vários vereadores aqui trabalhando também nas festas das nações, o vereador Janete, o vereador Rafael, e voluntários, eles são voluntários para trabalharem lá. E essas instituições, essas pessoas que trabalham voluntárias ali, elas também pagam o aluguel como qualquer outro comerciante. E a resposta que eu tive no dia 25 de maio, assinada pelo secretário de Desenvolvimento e Turismo, e eventos, o senhor Fábio Bonasta, foi o seguinte: em caso de superávit, poderá haver devolução dos valores dos aluguéis das barracas. Lembro que fiz um agradecimento em nome das instituições, várias instituições se manifestaram agradecendo
ao Concebes Lago pela decisão de devolver, como que já foram feitos, eu acho que não me recordo um ano que não foi devolvido esses valores para as instituições. Foi feito na gestão do FANEC, foi feito na gestão do Cornélio, e eu pensava que dessa vez também seria a mesma jeito.
Você permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Acho que do Cornélio, acho que as entidades nem pagavam, se eu não me engano.
Exato.
Parece que nem as entidades nem pagavam. Tá? É bom salientar isso daí.
Porém, a resposta que eu obtive hoje, tanto é que a vereadora Janete também apresentou um requerimento idêntico ao meu semana passada, a resposta que eu obtive foi: em seguida, o presidente apresentou o requerimento 824 de 2017 da Câmara Municipal de Garça, onde o vereador Pedro Santos solicita informações sobre o valor superavitário e sobre a possibilidade das entidades serem ressarcidas do valor pago pelos espaços na festa. Após várias discussões, bem grande, ficou decidido que tal ressarcimento não será possível neste momento, em razão das condições acordadas em ata anterior, onde foi delegado ao Concebes Lago a realização do evento. Eles colocaram aqui também que o superávit chegou a quase 61 mil, se eu não me engano, que eu dei uma lida aqui. R$ 61.122,18. Então, são 60 mil reais. Essas instituições, não, são cinco, que o meu requerimento foi que era para aquelas que tinham utilidade públicas. Não era para todo mundo, é para as instituições que realmente estão trabalhando no município e têm utilidade pública. E até para essas cinco foram negadas. Eu fico assim, porque foram duas respostas diferentes, né? Uma dizendo que seria repassado e a outra não. Então fico triste pelo posicionamento do Concebes Lago. A festa é linda, muito bem organizada, uma das melhores festas que já tivemos no nosso município, porém, seria muito mais lindo que essas instituições fossem tratadas como foram nos anos anteriores. Vereadora?
Essa resposta foi para o meu requerimento, né?
Essa aqui veio para o meu também.
Ah, tá.
Mas acredito que a senhora vai receber a mesma resposta. Então, tá, fica aqui.
Parte, vereador.
Pois não?
Aproveitando só o ensejo aí, a prestação de contas da festa já consta no portal de transparência? O vereador tem informação?
Eu li por cima, mas parece que tá anexado ao meu requerimento também.
Ah, tudo bem, então depois a gente analisa, obrigado.
Então fica aqui o meu pesar pela postura do Concebes Lago. Obrigado.
Com a palavra, vereador Pedro Santos, para a continuidade dos trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e também pela rede mundial de computadores, gostaria dessa participação aqui na tribuna destacar a resposta de dois requerimentos. Eu fiquei feliz em saber que, como eu disse recentemente, né, mandei até alguns requerimentos, o Garça Futebol Clube, tentando aí retornar à atividade, vai estar ou já está usando as dependências do antigo CT, porém, as despesas de água e energia elétrica são todas por conta dessa associação. Não é a Prefeitura Municipal que paga. Tá? Isso me deixou bastante feliz. Até porque se trata de uma associação que visa lucro, né, num futuro próximo. Né? Também solicitei a documentação da sindicância da Floralis, só para deixar o Fabinho um pouco mais tranquilo. Eu pedi sindicância da Floralis, a resposta foi igual a sua, viu? Se quiser, pega lá. Não mandaram, não. Tá? Então, só para... só para deixar bem claro isso daí. Tá? Então, deixa eu aproveitar também, eu gostaria de parabenizar o secretário da Indústria e Comércio, Bruno Severino. Ele esteve realizando conosco algumas reuniões na última semana, Inclusive, aqui eu participei, estava o Fabinho, a Janete, a Deise, quem mais, Fabinho? Tinha mais alguém? O Wagner, né? E foi muito bem esclarecido a questão do texto que vai ser enviado brevemente aqui na Câmara sobre a utilização do Distrito Industrial. Claro que nós ainda voltaremos a conversar, acertar aí alguns pontos, mas eu acho que foi uma atitude bem legal dele. Abriu para todos os vereadores, se eu não me engano, foram três horários distintos, né? E os vereadores pudessem tirar todas as dúvidas lá com ele sobre isso daí. Eu achei bastante legal. Ainda no quesito de secretários, gostaria de agradecer Reginaldo Moretti, o Nardo e também o Rui Zanon pela presteza. A gente sabe que nesse fim de ano está complicado, está difícil, né? Época de enxugar, de apertar, né? Vamos ter déficit orçamentário, como foi dito aqui. Mas eles, dentro do possível, vão atendendo aí todos os pedidos. Então, Reginaldo Moretti e Rui Zanon, os secretários que merecem aí também o nosso apreço, o nosso carinho. Não poderia deixar de citar a Festa das Nações, que aconteceu nesse final de semana, sucesso absoluto, né? Eu estive lá no sábado à noite e a informação que eu tive foi a mesma dita aqui pelo companheiro Rafa Frabetti, dando conta de que os alimentos que estavam, né, os produtos que estavam à venda, na maioria das barracas, terminou, acabou. Teve até entidade que foi surpreendida de ter vendido tudo no sábado e optou em nem voltar no domingo, porque ia dar muito trabalho para fazer e para vender, né? Então, foi um sucesso absoluto. E também não poderia deixar, né, de parabenizar uma pessoa com quem eu aprendo a cada dia, pela sua experiência, pela sua generosidade, pelo seu conhecimento, que é, querida Janete Aparecida Barros Aranha Conessa, aniversariante aí, tá bom? Valeu, Janete. E, por enquanto, é isso aí. Um abraço a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Perdão. Ainda tenho 30 segundos, eu esqueci. Perdão, aqui. É que eu estou sem óculos. E o maior aqui, vocês podem ver, eu esqueci de... Que é o seguinte, é um convite. O Conselho Tutelar de Garça tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da data comemorativa do Dia Nacional do Conselho Tutelar. Data 17/11, sexta-feira, agora às 8:30, na sede do Conselho Tutelar. Tá bom? É isso aí. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Maranhão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite mais uma vez, presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu não poderia deixar de falar, como o nosso presidente hoje aqui trouxe à tona, né, o assunto da festa da cerejeira, também da prestação. Eu ainda não tive acesso, você disse que hoje recebeu a prestação de contas, eu ainda não vi. Mas aproveito, né, para questionar se alguém conseguiu localizar no portal de transparência aqui do nosso município. Até então, eu não achei, perguntei para alguns funcionários aqui da Câmara e também não localizaram. Mas foi de minha autoria uma lei aqui na cidade sobre a prestação de contas do evento no site, né, da Prefeitura, no portal de transparência, 120 dias após o evento, que é um prazo assim um tanto longo, né, e o suficiente para todos os pagamentos e recebimentos. E dias atrás, até eu vi uma postagem dos idealizadores da festa do Concebes Lago, quando eles disseram que essa prestação, Pedro, seria de forma inédita. E não foi. De forma inédita foi o ano passado, quando, vencido o prazo, eles cumpriram, inclusive vieram até a Câmara,
trouxeram todo o material, todas as notas, veio a Rosane Pagotti e o restante da comissão. Com todo esse material, os vereadores tiveram acesso no site, mas também as vias originais. E isso ficou por uma semana também aqui na Câmara, para consulta de todos os vereadores. Então, eu acredito que se saiu no jornal, se saiu no Facebook, a lei ainda não foi cumprida, pelo menos eu não encontrei. E se nós temos que obedecer leis, como é o caso que hoje aqui foi falado sobre o decreto de 91 lá no Lago Artificial, então essa lei também deve ser cumprida pela comissão organizadora da festa. Então, vou estar procurando ainda nos próximos dias, e caso a gente não tenha, né, onde a lei hoje ainda em vigor pede, eu estarei tomando outras providências, né, encaminhando para órgãos competentes essa análise do que não foi enviado para a Câmara Municipal. E hoje também aqui muito foi discutido e falado, até achei que teria uma discussão maior sobre merenda escolar. O vereador Paulo André fez requerimento, o Pedro também, né, sobre valores. E uma informação, eu não sei se eu ouvi errado, Paulo André, eu gostaria que você me corrigisse se eu ouvi errado. Mas você mencionou que o ano passado o dinheiro que foi usado com a merenda escolar teria sido maior do que o até então usado esse ano? Foi isso ou não?
Uma parte, vereador.
Sim.
Na verdade, eu não tenho os dados deste ano detalhados. Eu peguei mais ou menos no requerimento que o vereador Pedro recebeu a resposta. E eu me recordo, no final do ano passado, que a prefeitura precisou usar todo o recurso de governo federal, todo o recurso do governo estadual, além de quase 200 mil reais de QESI e mais um tanto de recurso próprio. E esse ano, pelo que está constando aqui, não entrou nem no QESI, pelo menos ainda, e ainda está com uma sobra grande de recurso federal e estadual. Essa foi a minha conclusão, né? Mas não são números detalhados, né? Números claros ainda, mas com a resposta do requerimento que nós fizemos, nós poderíamos chegar a esses números reais.
Bom, eu tenho um minuto, se eu não conseguir terminar, já se der tempo eu te passo, Rafael, mas eu acho que a merenda é um tema muito importante. Ainda essa semana eu quero ir até a Cozinha Piloto, visitar outras escolas aqui da nossa cidade, pois eu venho recebendo ainda reclamações. E dos últimos dias, que... Então a gente tem que verificar, quando você recebe informação, que nos últimos dias não tem sido servido salada. Então eu vou conferir esse item. E algumas fotos também que eu recebi, eu vou voltar nos outros 5 minutos, foram de algumas frutas, né, que foram mandadas para as escolas e que, infelizmente, da maneira que foram enviadas, quando lá chegaram, a grande maioria já era apropriada, infelizmente, para ir para o lixo. Então eu volto daqui a pouco para terminar. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas, vereadores, público que me assiste também pela internet. Primeiramente, queria externar meu cumprimento, né, à vereadora Janete Conessa por mais um ano de vida e dizer que Deus realmente te abençoe. Você, como eu disse, você possa cumprir integralmente essa missão que o povo lhe otorgou, né? Que você seja muito bem sucedida. Esse é o desejo não só meu, mas dos demais colegas. Queria também agradecer ao secretário da Indústria e Comércio, Bruno Severino, né? Não só pelo convite realizado a nós, vereadores, como também reconhecendo o trabalho que ele tem desenvolvido nesses poucos meses, né, à frente da secretaria. Achei muito importante nós debatermos a feitura de uma legislação com a finalidade de aperfeiçoarmos os mecanismos para enfrentarmos as questões incidentes sobre os distritos industriais da nossa cidade.
Estou, assim, desejoso de que essa legislação venha logo para casa, para que nós, né, nesse clima que nós debatemos as questões do município hoje, e por isso eu quero parabenizar todos os vereadores aqui pela seriedade com que os assuntos do nosso município, né, foram tratados. Nós falamos de trânsito, nós falamos de urbanismo, nós falamos de orçamentos, gastos públicos, num clima de debate de ideias. Eu acho que o debater ideias faz com que nós ampliemos o nosso campo de visão, e com o campo de visão ampliado, nós podemos buscar melhores soluções para os problemas do nosso município. E assim, né, quando vier a legislação que vai regrar a cessão de, a doação, cessão de terrenos públicos para fomentar a indústria, certamente nós vamos procurar trabalhar de forma muito criteriosa para desenvolvermos essa legislação que é tão importante. Para finalizar, como eu disse, questões importantes foram tratadas nessa noite, né? E eu não poderia deixar de frisar a questão do lago, que é um, como todos que tomaram a tribuna aqui destacaram a importância, né? Porque nós vemos ali realmente um conflito de interesses e de direitos entre os moradores e direitos e interesses dos comerciantes locais. E nós precisamos buscar um meio termo para que não haja partidarismo de um lado ou de outro, mas sim que nós possamos buscar, talvez rever, como foi dito aqui, a legislação vigente, para que nós possamos fazer com que haja um consenso, haja um respeito mútuo ali, né? Os moradores sendo respeitados no seu direito de vizinhança, e os comerciantes também tendo oportunidade de desenvolver e prestar os serviços e realizar o seu comércio ali de uma forma mais tranquila, sem se preocupar com perseguições. Acho que é muito importante, são temas que nós temos que analisar e buscar subsídios para que a gente possa realmente decidir para o bem da nossa comunidade. Hoje saio feliz, viu? Saio feliz daqui, quase 11h10 da noite, um clima ameno, um clima amistoso, um clima onde eu percebi que as ideias, ainda que muitas vezes confrontantes, mas houve um respeito, houve seriedade, houve aceitação. Isso me faz e me impulsiona, sabe, a continuar dizendo, nós precisamos trabalhar com seriedade, nós precisamos buscar o consenso, nós precisamos mudar um pouco a visão, muitas vezes política, reinante lá na esfera federal, reinante na esfera estadual, para que nós possamos desenvolver um trabalho diferenciado nesses anos em que a população nos concedeu a oportunidade. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão.
Bacana.
Pedro.
Bacana. Pedro. Patrícia.
Marcão.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra aos senhores vereadores.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu só vou justificar sobre os projetos de deliberação hoje que eu levantei, né, fui contrário. Primeiro, com relação a audiências públicas. Audiências públicas, né, como já foi debatido aqui, é mais para você discutir um assunto, que eu acho interessante. Mas a gente não pode fazer lei obrigando o prefeito a fazer audiência pública, né? Porque até mesmo as comissões têm a prerrogativa de pedir audiência pública. Então, se é um assunto interessante, o próprio vereador pode impedir a audiência pública, né? Então, isso daí não proíbe de ter audiência pública. Então, assim, é mais para justificar sobre o projeto, né?
de audiências públicas. Então, só para a população que está nos assistindo agora, audiência pública, qualquer um pode pedir, qualquer vereador, através da sua comissão. Então, o vereador autor do projeto...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, só para dizer que não é bem assim, né? Porque se você não tiver a maioria da comissão, você não consegue pedir. Aliás, era uma alteração que eu gostaria de ter feito no regimento. Eu apresentei e também foi negada pela Câmara, que qualquer vereador pudesse solicitar uma audiência pública. Senão, não haveria nem necessidade, realmente, do projeto que eu apresentei.
Então, só para finalizar, eu acho assim, audiência pública, as comissões podem pedir, e também, né, não é uma questão de você fazer uma discussão e o executivo não acatar. Então, assim, eu acho que, eu já disse isso, se a audiência pública você fizesse, comunicasse as pessoas sobre o assunto e fizesse uma ata e todos envolvidos assinassem e o prefeito acatasse essa audiência pública, aí seria até interessante. Mas como não há, né, essa, como eu falo, essa imposição, né, então não acho tão questão. Eu acho assim, para a gente discutir um assunto, levar o conhecimento das pessoas, eu acho até interessante. E também, o próprio vereador, como o vereador Rafael disse, ele é o próprio representante da população para discutir o assunto aqui na Câmara. Porque, quando você é eleito, você fala pelos seus eleitores, falam pela população. Então,
depois você me dá uma parte, vereador?
Só para finalizar, o direito está constituído, né? Você ganhou esse direito através do voto. Então, você tem toda a prerrogativa de poder estar discutindo sobre a relação aos projetos que vão entrar aqui ou não. Posso... Bem rápido, que eu vou falar também sobre o outro projeto do Pedro aí, que... Pois não, pode ir, Fernando.
Eu, na verdade, votei contra até pelo seguinte. Eu tenho observado que as audiências públicas que têm acontecido aqui na Câmara, teve audiência pública que não, nem vereador vem.
Então, mas é que ele fez só pelo tipo de assunto, né, o vereador? Não. Ele fez por um tipo de assunto.
Então, assim, para quê? A população vem em dois, três.
Ele fez direcionado, né? A audiência pública só para aquilo. Então, é interessante só para mim questionar pelo meu posicionamento contrário. Com relação ao projeto do presidente da casa, que é abrindo audiência pública a qualquer munícipe, por que que eu votei contrário? Então, assim, eu estou justificando o meu voto contrário. Primeiro, o vereador, ele tem que falar pela população também. Então, ele já é um representante nato da própria população para poder falar sobre os assuntos interessados aos seus eleitores, à sua comunidade, enfim, todos os assuntos que gerem em torno do município. O uso da tribuna, ele já dá direito a representantes de bairros, tá? A presidentes de instituições e pessoas que tem as suas representatividades dentro do município. Então, já está bem democrático, né, com relação a isso. Bom, no meu ver, né, talvez na opinião do autor, é totalmente diferente. Então, eu só estou justificando o meu voto. Não estou... eu fui contrário, mas não... mas respeito o seu interesse sobre essa questão. Não falando que ele está errado, que ele está certo, ele tem, né? Eu estou falando sobre o meu posicionamento, viu, presidente, porque eu votei contrário. Então, assim, eu estou justificando o meu voto, que eu acho interessante. Quando você vota pelo sim, você justificar seu voto, e quando você vota pelo não, você justificar também. Por quê? Porque você não vai votar aleatoriamente, falar, não, eu vou levantar hoje porque o meu amigo ali é contra, o outro é contra, não tem nada a ver isso daí. Então, acho que quando você vota contrário a um projeto e a favor a um projeto, você tem que ter uma justificativa. Senão, como é que pode? Eu vou chegar para a maioria dos vereadores e falar, vamos levantar.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede o uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Também subo a tribuna para falar sobre o meu projeto. Meu projeto denominado Tribuna Livre. Eu fiz o projeto com o intuito de aproximar ainda mais
a nossa Casa de Leis, a Câmara Municipal, com a população, com os munícipes. E nada melhor do que dar voz ao povo, né? Nós também somos o povo. Nós somos representantes, sim, do povo, mas é bom, às vezes, como representantes, nós também ouvirmos o que a população tem a falar. Então foi nesse intuito que eu protocolei nessa casa o projeto Tribuna Livre. Fico chateado, pois o projeto nem entrou para discussão, né? Sabemos que quando colocamos em deliberação, o projeto entra na casa e é discutido, os vereadores poderiam colocar emenda com quem não concordassem e poderiam ser levados das comissões, discutido, mas nem para discussão o projeto entrou. Então foi barrado na porta, o que deixa claro que às vezes a voz da população ficou lá na porta dessa casa, o que me deixou triste. Pois, sei que nós somos eleitos, mas muitas pessoas chegam em mim e falam assim: Pedro, eu sou o contrário à posição que você tomou. E ela votou em mim. Então ela sabe, e eu também sei, que ela, mesmo ela votando em mim, ela não concordou com certo posicionamento que eu tomei. Isso acontece também com vários vereadores, que elas achariam que eles teriam uma postura e os vereadores mudaram. Então nada melhor do que nós ouvirmos a população, dar voz, né? Eu acredito que não seria um projeto ruim para a casa, pois seria um termômetro para saber como que seria o nosso trabalho perante a população, como estaríamos sendo vistos, como também o município estaria sendo visto perante a população. E nada melhor do que essa Casa de Leis estar preenchida pelo povo, pela voz do povo, e que ele estivesse aqui dentro. Então, fico...
Permite uma parte, vereador? Sim, você considera, claro. Né?
Pois não, vereador.
Então, se diz que a voz do povo ficou na porta, não? Eu acho que não. Quando você vem para a Câmara, você traz a voz do povo para dentro da Câmara. Né? Você tem que... E outra, a questão de ouvir a população... Né? Quando você foi pedir voto, você foi lá na casa da população. Então, quando você é vereador, você tem que voltar lá na casa da população também. Então, assim, se você quer representar realmente, você não precisa fazer lei para trazer o povo aqui. Na verdade, você tem que fazer lei para ir até o povo. Isso é um posicionamento meu, tá? Muito obrigado.
Respeito ao posicionamento do vereador, mas eu discordo. Eu penso que nós temos que, sim, nós irmos à casa das pessoas, ouvirmos nas ruas, como já acontece. Mas o porquê não ouvir também a população? Nós, às vezes, perdemos de ouvir advogados, professores, pessoas que representam uma classe aqui dentro e, às vezes, por uma questão burocrática, não tem voz. E, às vezes, o vereador de afinidade não foi eleito. Tivemos 201 vereadores candidatos. Isso apenas nós 13 fomos eleitos. Então muitas pessoas não têm o seu representante, muitas pessoas não têm um contato próximo e íntimo com os vereadores, e é para essas pessoas, para essa população, que eu gostaria de dar voz com o meu projeto. Então fico aqui um pouco que chateado. Eu sei que era um projeto polêmico, né? Porque sempre é difícil, porque a posição do presidente da casa para ouvir certas críticas aqui, olhando no olho, não é fácil. A população vinha aqui cobrar o executivo e ele ouvir, e não é fácil, mas nós estamos para servir. E quem serve tem que ouvir, quem serve tem que estar atento às necessidades, e nada melhor do que ouvir a própria pessoa, em vez de ouvir um porta-voz.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Não, eu apenas faço uma ligação entre o seu projeto e o meu projeto no seguinte sentido. Hoje, por exemplo, nós temos um Congresso Nacional que, com certeza, grande parte da população não se sente representada. Sim. E o Congresso Nacional, se você frequentar tanto a Assembleia em São Paulo quanto o Congresso Nacional, você vai ver que audiências públicas, por exemplo, acontecem semanalmente em vários assuntos. A UVESP, por exemplo, que é a União Nacional dos Vereadores, ela incentiva, nós tivemos reuniões aqui durante a legislatura passada, falam que uma grande função do vereador é promover esse tipo de debate. Desculpa, eu tomei muito.
Também. Encerro parabenizando também a vereadora Patrícia, que fez aniversário essa semana, como a vereadora Janete, e meu abraço a todos.
Toma a palavra ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores e público que ainda nos acompanha. Bem, os 5 minutos que eu estava falando da merenda não foram suficientes, então eu acabei voltando. E como eu havia dito, essa semana eu quero voltar à cozinha piloto para ver essas compras, né, de hortifruti, tanto da salada que algumas professoras me mandaram, que nos últimos dias não está tendo na merenda, então acho que é dever de quem recebe e conferir, e no caso eu acabei recebendo. E também relacionado ao assunto, dias atrás, não só eu como outros vereadores também, nós recebemos algumas fotos de algumas frutas, como eu mencionei aqui na tribuna, que pela qualidade que já chega nas escolas, infelizmente a grande maioria tem que ser descartada. Isso é um grande desperdício, é a mesma coisa que a gente está rasgando o dinheiro público, né? E é um dinheiro que pertence a todos nós. E a alimentação das crianças é algo muito importante. Então eu peço ao nosso jurídico Rafael, por favor, que apague a luz. Acho que tem aí 2 fotos, né, que nós recebemos. Aí são algumas goiabas. Então, a gente pode observar que a grande maioria já com machucadinhos, então fica difícil você estar aproveitando. Nessa outra foto também, né, a gente percebe que toda a unidade acima será dispensada, será descartada. Em relação às cenouras também, aí mais outras goiabas, né, que eles já mostram que vão dispensar. Então, acho que tem que ter um critério maior na hora da compra e na hora... Obrigada, Rafael. E na hora também que está recebendo esse material. Eu não sei como que isso funciona, porque das vezes que eu lá fui, eu não prestei atenção nisso. Mas vou estar prestando atenção amanhã, se tiver esse tipo de mercadoria, tanto de frutas, né, como verduras, ver a qualidade que a cozinha piloto já recebe essa mercadoria. Se há uma demora para chegar até as escolas e quando chega está nessa situação, ou se a cozinha vem recebendo as frutas assim. Então,
uma parte rapidinho.
Sim.
Tá? Só para dar uma sugestão. Eu acho que nem você está falando de como recebe, né? Eu acho que tinha que perguntar o dia que as frutas são entregues e ver lá o jeito que eles entregam a verdura. Eu acho que aí seria...
É o que eu vou fazer, né? Bacana. Obrigada. É uma ótima sugestão. Então, faremos a visita ainda essa semana. Vou convidar o vereador Fábio, caso alguém também, outro vereador queira nos acompanhar, para a gente estar verificando. E ainda, falando sobre a festa da cerejeira, que nós não tivemos essa prestação, e um vereador aqui hoje me procurou dizendo o seguinte: mas a festa não foi feita pela prefeitura. Ora, se o prefeito ele faz um decreto nomeando essa comissão organizadora e tanta gente da prefeitura trabalhou nessa festa, que na hora do mérito, todo mundo da prefeitura também estava lá. A festa foi boa, foi linda, foi maravilhosa, teve um superávit de R$61 mil, pena, né, que as entidades não ficariam isentas do pagamento, mas a gente nem sabe como que deu esse superávit, quanto que lucrou, que deixou de lucrar. E um outro ponto também, que eu vou estar acompanhando nessa prestação de contas, e que muita gente vem colocando, até hoje mesmo, quando foi mencionado sobre lago artificial, músicas em bares, né, lá do lago, uma pessoa colocou assim: ah, é que não está vendendo São José nos trailers, porque na Festa das Nações vendeu, na Festa da Cerejeira vendeu com exclusividade, acho que também no rodeio era exclusividade. Então, a gente tem que ver que patrocínio que é esse, que exclusividade que é essa. Eu acho que são pontos... No rodeio não era exclusividade? Bacana. Foi só o refrigerante. Então, mas são pontos que a população aponta e que a gente tem que estar, né, como vereador, analisando isso. Por exemplo, eu tenho uma emissora de rádio que não pode ter anúncio da Câmara, da Prefeitura do SAI, eu acho correto. Então, a gente tem que analisar isso também. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, fechando a minha participação nesta semana, ainda com relação ao projeto que foi apresentado pelo presidente Pedro Santos, eu também fui um dos que votou contra, e a minha justificativa é simples. Eu acho que, analisando melhor, até tinha conversado com o presidente fora daqui do plenário, né, mas depois que a gente... tem alguma coisa ali que, sabe, que particularmente eu não concordei.
Se permite uma parte, vereador, esse caso?
Vamos lá.
Se permitir? Então, eu vou até fazer uma sugestão também. Eu estou bom de sugestão hoje, né, cara? Então, de vez de você fazer projeto de lei trazendo a população aqui na Câmara, vamos fazer um projeto de lei levando a Câmara até a população. Acho que aí seria mais interessante. Do mesmo jeito que você faz o trabalho de pedir voto na porta da casa, vamos levar a Câmara também no bairro. Eu acho assim que você ouviria melhor, né, cada setor durante esses 3 anos, né, passando em cada bairro. E aí eu acho que e aí você viu o problema também em loco, né?
Então
acho que essa é uma sugestão. Eu até não sei se vossas excelências concordam, porque a Câmara, o presidente... sabe que a Câmara tem um recurso, ela tem um carro disponível aqui para a Câmara. Então, vamos levar a Câmara até o bairro. Eu acho que é uma melhor sugestão do que trazer a pessoa para usar a tribuna.
É um argumento válido e realmente tem que ser pensado, né? Mas é basicamente isso. Essa última parte foi com relação ao meu posicionamento. Me despeço de todos. Uma ótima semana. E que a gente possa se encontrar na próxima segunda-feira à noite.
Não vendo mais oradores, lembro aos senhores vereadores que na próxima sexta-feira, dia 17/11, teremos a partir das 20 horas a sessão solene para entrega do título de cidadã garcense à senhora irmã Renata. Não havendo mais, encerro a sessão aqui. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a nossa semana.